um fechamento de vídeo com base nas coisas que a gente escreveu.
Tá, mas é só um vídeo?
Ele é um super resumo, uma super apresentação.
Tá. Tem um problema no vídeo, que não ele é só uma apresentação. O vídeo é uma interface. Ele é um atalho gigante. Para acesso a quê?
A todos os materiais que a gente está produzindo?
Não, não é materiais apenas. A gente, os projetos são colaborativos ou são fechados?
Colaborativos.
Tá, mas os projetos, cada um chega e fala o que quer e faz o que quer, não?
Não.
Não, eles são dirigidos. Certo? Eles têm um filtro. Eles têm um tema. Eles têm uma diretiva, uma diretriz. Eles têm uma base. Eles têm uma fundamentação.
E uma estrutura.
E uma estrutura. O que significa que se eu quiser apresentar projetos, a gente está fazendo de forma profissional, tecnológica, técnica, ou a gente também está trabalhando como de forma lúdica, como entretenimento, como lazer e como educação livre, complementar, cultura livre. Como que está sendo isso? Ou a gente está trabalhando apenas ensino formal? Qual é o nosso propósito? Ensino profissional?
Mas principalmente voltado para o modo lúdico de fazer.
Legalmente falando, o que nós podemos dizer que estamos fazendo ao colocar diretrizes culturais, educacionais, artísticas e tal no projeto? E tecnológicas?
Educação lúdica.
A gente está fazendo educação informal, complementar. Educação livre. Entendeu? Multidisciplinar, interdisciplinar. Cursos livres. Entendeu? Produtos livres. Relativamente livres. A condição autoral. A gente está fazendo algo que a gente não tem autoria? Não tem direitos intelectuais? Não tem direitos autorais? Não tem propriedade intelectual? Não tem direito a royalties? Ou tem? Está licenciado claramente para que a gente tenha que receber quando fizer?
Relativamente.
Não está muito, porque as licenças, infelizmente, elas são deformadas nesse aspecto. O certo seria a gente fazer uma licença nossa, outra, que fosse reconhecida legalmente. Temos dinheiro para fazer isso aí? Já podemos ter tido na mão, mas a gente precisa fazer outras coisas. Tipo viajar para o Nordeste. Se eu fosse um cara que só trabalha, para quem assistiu um pouco da série X a Pictures, dá para ver que não adianta o pai só trabalhar e só canalizar para o trabalho. Ele pode até criar filhos competentes, mas vai criar também filhos com uma margem de infelicidade bem relativa. Às vezes arraigada de forma profunda, que nenhum bom roteirista bem intencionado, como o de Jessica Pickshore, vai conseguir resolver o problema. Conseguiram entender? Muitas pessoas não conseguem mais resolver o problema. E aí, se eu fosse pior do que eu já sou, como que ia estar vocês dois? Com a saúde mental pior ainda do que eu já estão? Então, eu acho que eu tenho que fazer. Puta que pariu. Eu tenho que fazer o melhor, que aí dá pra levar, né? Tchau. Então o que acontece? Para evitar que qualquer um de nós seja lesado no processo, a gente precisa dosar as coisas, tá? Ou seja, nós estamos saindo sem muita licença. Tem licença que garante autoria, mas ela não garante recursos, tá?
Sim.
Apenas ela pode garantir recursos como? Se eu provo que eu sou autor e alguém está vendo que é meu, alguém roubar, eu tenho GPL violations. Tem uns caminhos para entrar com ação na justiça, porque as licenças em questões autorais e propriedade intelectual são reconhecidas. Porém, se alguém quiser usar e fazer variantes e meio que mencionar, mas não pagar, ele praticamente pode fazer isso.
Sim.
Pessoa que louco, tá lá no cinema, tá lá baseado em livro de André Rauene Horus, porém nem um centavo na conta. E os caras ganham milhões. A gente vai gostar também disso?
Não.
Não vai. E, ou seja, a licença GFDL, a Creative Commons, não nos dá isso. Eles não dão dinheiro, isso aí dá só o nome lá no bagulho dos caras. Mas não dá o dinheiro.
Pagar?
Não, calma, mano. Tenha calma. Até porque ainda nem tá nada pronto. Eu só tô colocando os vários vieses que tem das coisas que não foram feitas até agora. Pra poder a gente começar a articular para fazer. Por exemplo, nós podemos misturar, fazer um híbrido entre a licença Creative Commons e a licença GFDL e a GPL e fazer uma licença e registrar em todo lugar no mundo? Quantos zilhões nós vamos gastar para isso? Às vezes, basta registrar no lugar mais respeitado do Brasil que já muda o cenário. Certo?
Uhum.
Registrou no lugar mais respeitado do Brasil inteiro? Qual? A Biblioteca Nacional? Onde é? Tem o ISBN? Tem o quê? Para provar que aquele projeto é da nossa autoria e tal. E qual é o modo de registro que nos garante? É no INPI? É onde que garante? Se como livro, se tiver plágio de um jogo que é relatado dentro de um livro, eles, aí entra em questão judicial. Bom, a gente não plagiou o livro. A gente simplesmente criou um jogo baseado no que ele sugeriu lá. Aí você vai ver que tem patente de jogo, registro de jogo. Os caras vão lá e registram o que a gente fez e porque a lei deu brecha para eles. Basicamente, isso não é para gerar ansiedade, para gerar nada. É para gerar na gente um amor pelo dinheiro, que não é o amor pelo dinheiro, onde você fica escravo do dinheiro e da ganância. É um amor pela possibilidade de ganhar o dinheiro, pela oportunidade de ganhar e aplicar bem na própria defesa, na própria bem-estar, na própria proteção. Se a gente ganhar mais, fechar uns contratos, a gente não precisa correr risco. A gente está correndo riscos a mais porque a gente não diligenciou o suficiente. Mas ainda dá. Questão autoral. Alguém viu, gostou? Fechou um contrato, 100 mil. A gente pega o dinheiro, já pega 30, 40, já vai para cima de autoral. Registro. Não vai sair tudo de uma vez e outra. Tem tanta ramificação que não interessa o que os caras façam, a gente consegue gamificar e correr o paralelo e ganhar. Mas requer bastante atenção a cada parte do que é feito. Certo? Então tá. Então vamos lá. Em tese, o SESC tem poder para entrar com a ação na justiça? Para ganhar causas ou não? Dos Estados Unidos ou de quem for?
Tem.
Sim ou não tem? Se esse material aparecer de algum modo vinculado ao SESC e eu chamar para o pau porque alguém está tentando roubar e falar Danilo, Sajman, fulanos do SESC, ó, os caras estão me roubando e eu sou patrimônio do SESC e o que eu fiz, eu sou parceira do SESC. Vamos negociar isso aí? O que o cara está levando lá, eu quero que o SESC leve, não ser o SESC, não ele. Só que aí vocês entram com a ação judicial e reconhecem que vocês me pagaram para fazer, sabe? Eu chamo o SESC pro pau e vem junto comigo. Aí eu quero ver os caras, se eu não vou ter dinheiro para pagar. Considerado o maior orçamento de financiamento de arte do planeta Terra, o SESC, ainda é, como eu andei vendo. Mano, os caras vão para cima. Se eu cobrar e pedir certinho, é capaz dos caras topar e ir pro pau. Com questões autorais aí. Então, não sei o que vai ser. Só por isso que eu tô querendo articular com os caras. Em vez de ficar bravinho, que ah, esses chatos, aí eles querem trabalho, aí eles são filho da puta, aí eles me assediaram, eles encheram nosso saco, etc. Não, os caras tá lá parça e pode ser usado como reforço de guerra, certo?
Uhum.
Tá? E o Cadu pode ser tosco o que for, mas na hora que o Rafael apareceu com o Lagoa, o Cadu tava lá na casa junto comigo. E veio lá de dentro também. Eu nem lembrava que ele existia, mas ele saiu lá pra fora. E aí quem viu o Cadu também, e aí? Se os caras estivessem meio que na maldade pagando pra ver, por mais que eu brigando com os dois pudesse, e provavelmente levaria a melhor, a inesperada melhor, que ia ser daqueles casos, daqueles que... Nego começou, mano, depois que viesse, pra se arrepender já é tarde. Porque na hora que eu começasse a dar, mano, aquela madeira do cara mesmo, ela não ia ser batida no Lagoa. O Lagoa ia quebrar o joelho, o nariz dele com o joelho. Na hora, ia baixar a cabeça dele no meu joelho, quebrar o nariz dele, ia descer o mel. Eu ia pegar a madeira e ia bater no Rafael com a madeira. Entendeu? Eu ia dar umas 10 na cara do Rafael com aquilo lá. E aí, mas esse é assim, Deus abençoou que não precisou, porque eu ia ficar acabado, eu não ia mais trabalhar, ia virar uma zona, ia vocês iam ficar super nervoso, ia ficar um clima de ameaça, ou mata, os caras voltam, sabe? Com arma, os caras iam apanhar, ia deixar passar, os caras iam querer voltar com arma, qualquer coisa que eles pudessem, entendeu? Esse tipo de coisa nunca vai resolver assim. Se você fosse resolver assim, você tem que matar os dois lá, na hora. Pra eles não poder voltar, nem os filhos, nem o Dib. Aí o Dib ia querer, é o filho. Aí começa outubro despedaçado. Não adianta, mano. Ah, eu mato 50, beleza. Aí você vai preso porque matou 50, porque a polícia não gosta de quem mata tanta gente assim, porque parece que eles não têm moral pra nada. Falou, mano, você tá fazendo nosso trampo aí, quem tem que matar somos nós. Entendeu? Então fica aí na cadeia pra dar uma lição pra... Bom, basicamente eu tô brincando com a situação pra vocês entenderem que a vida não pega o caminho, o primeiro que aparece na frente. Para a produção, nós estamos fazendo o que é melhor, o que é ideal. Se apoiar em cima de um contrato e criar um entrelaçado de produtos que protege todos eles. Porque cada produto que aparece, quando um de vocês pensa, puta, mas que merda, tem que fazer tanta coisa complicada. Não, um costura o outro. Porque se eu tenho um jogo que vai ser plagiado e ele está amarrado num livro, pronto, já está protegido pela história do livro. Por outro lado, se eu tenho um jogo, um livro que vai ser plagiado, ele está protegido pelo jogo como onde a gente jogou, as testemunhas. Cada jogador é uma testemunha. Os colegas, todo mundo, para que o jogo for divulgado do Sesc, todas as equipes do Sesc, de tudo, é testemunha. Tudo isso tem valor do ponto de vista comercial, da Organização Mundial do Comércio, das boas relações de contratos, certo? Uhum. E eu tenho, inclusive, a seguinte política. Gostou? Não precisa me roubar. Seja parça. Entendeu? Propor isso em acordo judicial. Tipo assim, mano, vem trabalhar e ganhar a cota. Você gostou do bagulho a ponto de querer roubar? É sinal que você tá dando valor. Vira parça. Entendeu? Agora, nego não quis, tentou pagar pra ver? Aí não, aí eu atolar até os últimos. Assim, não, agora é o seguinte. Todo e qualquer centavo ganho, qualquer coisa, todas as cortes internacionais de AIA, qualquer coisa, é pra nunca mais vocês poderem fazer isso com ninguém. Aí é pra apelar bravo, sabe? Nervoso, de uma maneira assim, feroz. E tudo bem, não quer isso, porque se os caras não quiserem nem a parceria, então se eles acharem melhor, os advogados vão aconselhar a ser parceiro. Entendeu? Porque eu também entendo razoavelmente direito internacional. Eu também pesquisei esses anos todos para saber como atacar uma empresa dos Estados Unidos que nos copie, como atacar uma empresa alemã que nos copie. De cada país tem uma brecha que eles deixaram para poder partir para cima. Da China, que também tem a manha de copiar quando tá afim. Do Japão, tem uma brecha em cada país lá. Uma não, né? Tem várias. Brecha deles, que eles mesmos internamente têm. Tá? E sabe o que veio, que tem na minha cabeça também? Uma coisa mais divertida ainda. Essa vocês não esperavam. Vocês sabem, eu tenho carta na manga. É pra vocês não ficarem entrando em processo imbecil de ansiedade. Se uma empresa copiar a gente, por qualquer motivo, imediatamente eu vou copiar tudo que ela faz. Entendeu? Vou colocar data nos produtos. Entendeu? E vou colocar, ah, mas se você pode copiar a gente, porque você não tinha esse produto até tal ano, nós podemos copiar todos que você fez antes, porque nós fizemos antes de você. Ah, mas então judicialmente ganha aí. Entendeu? Ganha aí. Vou forçar os caras a ter que entrar com as ações. Sacou? Eles têm que gastar com o advogado tudo que eles inventaram no dia seguinte está copiado. Porque os caras nunca mais vão parar de gastar com o advogado. Porque toda vez eles vão entrar com a ação. E a justificativa sempre vai ser porque eles nos roubaram. Aí vai falar, pá, mas e aí então? Quanto que faz a conta aí? Qual é a diferença que tá dando? Pra mim, R$1.000 é 1 trilhão. Pra ele, 1 trilhão corresponde a proporção do que eles faturam e a minha proporção. Tem caminhos que eu conheço, malandragens, que neguinho que era Davi, a estratégia Davi Golias, sabe? Porque os caras nunca esperam que vai acontecer isso. Eles sempre acham que quem vai lutar com eles não sabe o que tá fazendo. É um coitadinho. Ninguém é coitadinho. Entendeu? Ninguém. Dependendo como brinca. E o pior, eu sempre espero o pior. Eu nunca espero o melhor. Espero que os caras vão mandar matar, vão fazer qualquer coisa. Entendeu? Mas qualquer coisa sempre sendo esperado, você também se prepara pra qualquer coisa. Entendeu? Agora eu vou falar do caráter prático, que é o que realmente mais interessa. Esse teórico é só pra que vocês não fiquem ansiosos entendendo caminhos que existem e tal.
Mas é pra gente continuar as pesquisas de como desenvolver uma licença. Como fazer,
não,
onde fazer...
A licença eu já falei, a gente não é quanto. Isso aí tudo eu já sei. O problema é apenas ter os recursos pra ir lá e registrar.
Quanto é?
Ah, mano, a gente precisa de uns 10 conto, 20 mais ou menos. Livre.
10 a 20.
Uns 20 conto. Qualquer contrato paga essa merda.
Acho que a gente... Até financiamento coletivo, tem muita gente interessada
nisso. Não, acaba, mano. Mas não pode colocar, vamos financiar coletivamente uma licença... Que vai ser revelado o que ela vai licenciar. Eu já estou entregando tudo para todo mundo.
Não o quê, mas o tipo de
não,
coisa...
Não, mas licença não é vendida. Você não vende a licença. Claro que depois que eu fizer, alguém pode usar o mesmo texto e tentar registrar igual.
Você tem que pagar, eles estão vendendo o serviço de registrar essa licença.
Isso é outra coisa. O registro é uma coisa.
Então, é para o registro que eu estou falando.
Então, mas aí se for registrar ela universalista, é que eu vou ter que entrar no... Quando você faz uma sugestão de uma coisa que você não conhece, eu sou obrigado a dar a volta ao mundo para te explicar o porquê o que você está falando não se aplica.
Tá bem.
Eu vou fazer só dessa vez, mas você vai me prometer que não vai ficar fazendo sugestão.
Tá.
Você vai colocar no sugerir, porque lembra do que foi combinado? Tem um wiki só pra isso, um i pra isso. Eu vou colocar exatamente qual é o problema. Oi.
Então só vamos depois voltar em seguida.
É, eu vou fazer só isso. De uma paulada única e não quero mais esse tipo de sugestão, nada. Ouve o que tem que ouvir. A licença universalista é diferente de uma licença particular. Para você registrar uma licença universalista, você tem que ter um contexto que se arrasta junto. Como que eu vou... O que o projeto Free Software Foundation fazia? Um padrão de licença para milhares de softwares. Tá, aí eu vou registrar milhares do quê? Ainda não tá, o patamar não tem ainda esse foco, você tá entendendo? Não é a mesma coisa, eu ainda não vou... Gente, eu quero que todo mundo me ajude a fazer a licença do meu projeto. Aí os caras, que projeto que eu preciso conhecer para mim poder ajudar a licenciar, entendeu? Para isso eu já licencio ele com as licenças que tem, depois que eu receber dinheiro eu pago e registro, ou seja, não vou precisar dos caras.
É que o sistema ele pode funcionar genericamente para qualquer pessoa.
Não existe caminho para pedir dinheiro para os outros sem mostrar por que você está pedindo. O porquê é o projeto. O Richard Stallman, a Creative, esses caras tinham um escopo, pacote universal de pessoas, que a gente pode vir a ter, mas não é agora. A gente não tá. Nós não estamos no patamar de. Nós não somos uma comunidade ainda. Uma vez que o projeto lançado e tendo vários escritores na interlateralidade, produção, uma comunidade de construção coletiva de livros, aí é diferente. Todas as produções derivadas podem ser cobertas, aí vai ser falado o argumento. Senhores, podem ajudar a financiar a nossa comunidade de escritores chamada Antologias Abertas, porque nós temos uma série de livros que precisam. Entendeu a diferença?
Tá.
Estamos fora do passo. Não é isso que é esse momento, está totalmente fora. Não chegamos lá ainda. Estamos caminhando para isso. É lá na frente. Por hora estou mostrando que o padrão de licença não vai nos cobrir com plenitude. Vai cobrir capengamente como esse telhado ali e outras coisas tantas da nossa vida. E para isso que o dinheiro se torna sexy. Por isso que lidar com a hipótese de ter contrato não pode ser uma coisa tratada como... Ah, foda-se. Depois eu vejo isso aí. Porque não é assim. Porque se já tivesse, a gente já teria várias comodidades. Eu já teria pago um adapta um motor elétrico aí, já começaria várias coisinhas diferentinhas rolando, entendeu?
Certo.
Tá? Até uma coisa que eu já pensei, que tá vendo essa casa aqui? Suponha que a gente feche um contrato de mensal de 150 mil por mês. Tá entendendo? Em quanto tempo eu pago essa casa se a família aceitar um parcelamento?
A casa é quantos?
12 meses.
Entendeu? Se eu quiser oferecer mais para eles, faz de conta, eu fecho um contrato de 150 mil durante 2 anos.
Certo.
Os caras querem 1.800 à vista. E se eu chegar neles e falar assim, eu tenho 1.500 aqui, ó, daqui a 10 meses. Ou em vez de eu esperar para alguém comprar na frente, eu chego e falo para eles, mano, eu posso começar a pagar 100 mil amanhã. Em vez de pagar para vocês 1.800, eu pago 2,5. Só que vocês têm que receber parcelado, porque eu tenho um contrato com a empresa não sei das quantas, e posso ir pagando vocês mês a mês. Entendeu? Eles poderiam falar, não, quero à vista. Como eles poderiam falar, da hora, pode fechar, né, que eu assino, vem todo mundo junto e começa a pegar o dinheiro. Entendeu? Pronto, comprou essa casa aqui. Entendeu? Eu estou mostrando que caminhos existem para coisas legais. A gente tem que ver qual que é a nossa movimentação. Um carro Jaque lá, é 150. Em 2 meses eu não compro um carro daquele da Jaque de 100 e pouco, se eu quiser. Vocês estão entendendo? Que, mano, dinheiro não é tão ruim assim. Dinheiro não é tão mal assim. Eu só estou mostrando. Não, o caminho para conseguir passa por entendê-lo. E modos de uso que tenham proveito.
Tá certo.
Não apenas pelo caminho da produção, mas pelo caminho da negociação. Porque quando você negocia, você assume compromisso. Compromisso é para... Ai, que negócio chato, agora tem que ficar correndo, tem que atender aos critérios dos caras.
Isso não é tão...
Mano, se a gente olhar, mano, o critério dos caras... O critério dos caras vai nos dar essa casa. O critério dos caras vai fazer aquela casa ficar turbinada com energia elétrica de cima a baixo. O critério dos caras vai fazer a gente poder viajar para onde caralho quiser. Sabe? Para a hora que a gente cismar de ir para outro lugar, nós vamos e viajar para onde quiser. Para o Caribe, sei lá. Tudo que for articulado, a gente vai ter algum ganho. E para isso a gente precisa só se organizar e ter aquela boa vontade constante, contínua.
É.
Durante os processos negociais rolam os estresses, que é para neutralizar. Tanto que adianta? Tipo assim, a gente tá trabalhando para começar a ter estresse depois? Mano, para ter estresse, não quero fazer nada. Acabou, para, deixa aí. Em parte, já é o que está acontecendo. É por isso que todo mundo fica puxando o freio de vez em quando. Porque fica com essa visão. Nós não temos algumas coisas que nós gostaríamos de ter. E não é ter só. Por exemplo, a gente não está podendo praticar esporte, certo? E a gente sente falta. Eu quero já corrigir isso comprando um título do clube ou alugando uma casa, ou talvez invertendo aqui e alugando uma casa que tem a piscina, sabe? Uns esquemas para nadar todo dia, uns esquemas assim que eu estou querendo fazer já. Aqui na Serra. Já falei com os caras da piscina, o cara falou para mim ir lá, que a mulher vai falar comigo atrás da casa do bolo. De repente vai de carro lá e tem uma piscina limpa, lavadinha, usa lá. Entendeu? Porque tem que reparar ela, que ela tá parada, a piscina. Ou a porra da Margarida, sabe, que entupiu de terra lá, a gente vai lá e fala, Margarida, tá quebrada a piscina, como é que tem dinheiro? Vamos descavar aí se a casa da Margarida vira um clube, sabe? Qualquer coisa que a gente quiser fazer, entendeu? Ali no clube tem umas 50 casas com piscina. Se conversar com um daqueles alugados, você simplesmente já era. Tem uma piscina pra nadar na casa dos outros, ou no clube mesmo. Que eu já pensei em comprar título pro Horus e pro agente independente se o clube aceitar. Porque eu acho que talvez isso funcione. Em vez de fazer o inverso, eu compro o título pra ele, ele põe o pai, a mãe, que já tem 60, eles, logo eu, eles vão deixar de fora. A mãe já tá com 60, pronto, já pode. A irmã, é casada? Não, solteira. Então não tem que o marido pagar. E o pai, pô, o pai é o André, por causa de 8 anos de diferença, vai deixar o cara fudido? Assina aí, entendeu? E depois, lá, o Arthur pode comprar com os dinheiro dele, enfia as crianças lá no parque, ele fica falando que ela fica socada dentro da casa. Mano, vai pro Samoritz. Põe as crianças no parquinho e se foda pra lá, entendeu? E vai e ele compra também. E aí põe a Alcina, independente. Que é a sogra dele e de repente passa, entendeu? Então eu precisaria de dois títulos. É o jeito que acho que inclui mais gente. Entendeu? Um no nome do Horus e outro no nome do Arthur. São coisas que eu tô pensando faz tempo e tal. Mas o clube é da hora, Samoritz, né? Só que a piscina vai abrir? Não sei. É uma delícia aquela piscina. Mas ela vai abrir? Quando? É verão. Bom sinal, né? Já é tempo de abrir o coração e sonhar, mas eu não sei. Apenas estou especulando com os senhores sobre possibilidades que eu, com a minha maturidade, penso para benefício de vocês. O título custa uns 700, então, mensalidade 120 por mês. Um e meio dá 700 se chorar muito para pegar uma transferência, mas é um e meio. Vale a pena? Em vários aspectos, sim. Ganho um Sesc aqui do lado, quadra, pega a bola e vai lá jogar basquete na quadra. Tudo aquelas quadras pode usar sem historinha, entendeu? Talvez valha a pena, certo? Caso despandemize o bagulho, o clube é mó gostoso, enche de galera da hora, entendeu? De tudo que é lugar, os povos que vem ali, ó, vem gente de tudo que é lugar, mano. São Bernardo, Tatuapé, Jardins, Jabaquara, vem de tudo que é lugar que vocês puderem imaginar, aparece gente aqui. Nós conhecemos gente de tudo que é lugar. São Caetano, o clube, ele não tem um núcleo, como se diz assim, é os moradores do Bom Retiro, não é assim que funciona, o Samoritz nunca...
Não, bairrista.
Não, nunca funcionou assim. Tinha gente de tudo que é lugar. Pompeia, Perdizes, Guarulhos, vinha gente, a Serra da Cantareira ela é meio cosmopolita nisso, meio ecumenicoide. Tem mais gente da Zona Norte, porque conhece que está mais perto, até tem, mas não é só assim que funciona. Vem gente de tudo quanto é lugar. Entendeu? Bom, vai lá. Você já tá impaciente e eu tô percebendo que isso vai ser um problema. O que que você quer fazer, mana?
Analisar o material.
Não é isso que eu tô fazendo, não é o que você sabe que tem que fazer. O problema não tá em analisar o material. Sabe por que não é analisar o material? A gente precisa de anos para analisar o material, sem critério. O critério de análise do material eu tô tentando explicar, porque senão vai acontecer o seguinte. Quando eu estiver falando, não, isso aqui não, isso é assado. Não, isso aqui, o que, que vai acontecer? Ninguém vai começar, como assim? Não estou entendendo, vai começar a bater boca comigo aqui. Se você não conhece o critério, você não consegue alterar nada.
Você já explicou tanto pra gente.
Calma, porque se eu expliquei tanto, eu deixei de explicar. Se eu estou explicando, outra coisa significa que você ainda precisa aprender coisas para poder trabalhar. Se você já está partindo do princípio que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas você sabe, não tem trabalho. Eu não preciso nem falar nada, só se assumir aí, trabalhar e acabou, mano. Você não tem essa noção, tem hora. Você consegue perceber? Você se perde no meio do processo, você está sendo orientado aqui. Tá, não é só prometer, é entender. A sua promessa não vai alterar a situação.
Ok.
O que, que você não entendeu do que eu acabei de explicar aí?
Você tá passando critério pra gente, isso aí
Que
tem
critério do quê?
critério de como esse trabalho tem que ser feito.
Do quê? Que parte do trabalho que você mencionou aí que tem que ser feito?
Os objetivos desse
Você não
projeto.
falou de análise? Sabe o que é análise? Sabe a diferença entre análise e síntese? Porque você usou essa palavra, eu quero saber se você a conhece.
Sei, na verdade é uma síntese, não é uma análise.
Ah,
Uma
entendeu? Você está
síntese, a
falando o
gente vai
contrário
fazer.
do que tem que fazer.
É, uma síntese, confundindo
Eu sei.
completamente palavras.
Então, mas aí talvez para evitar esse tipo de confusão, mantenha o foco no trabalho.
Tá bom, gente.
Tudo
Você
bem?
vai continuar falando.
Eu vou tentar. Tô mostrando, tô te dizendo que enquanto eu falo, eu tô notando a indisposição sua e não é a primeira vez.
Eu não sou.
Essa é a nossa rotina. A gente fica séculos para conseguir agendar com horas. Quando agenda, você começa com isso.
Não é isso. É porque esse trabalho já tá tão
Você não sabe do que está
tá
falando.
demorando tanto. Em vez da gente sentar, ó, faz
Você
assim,
não
ó.
sabe do que está falando. É por isso que o trabalho não
Cada
sai.
vez que você começa a orientar a gente,
Eu
falar
não
sobre o trabalho
estou
que você tem, parece um
orientando
trabalho
nada
novo.
novo. Você só conseguiu mexer a caneta no papel até agora porque você sabia um pouco do que eu já tinha ensinado. Então deixa eu continuar a fazer meu trabalho e faça o seu de escuta e reação correta. Não tenta querer orientar porque você não sabe para onde você está indo. O que você sabe foi eu que orientei.
Tá certo.
Posso continuar? De onde
Pode
paramos?
continuar.
Daqui para frente o roteiro continua.
Certo.
Porque senão você vai pegar qualquer caminho e você vai parar em outro lugar, entendeu? O que eu disse já para vocês dois? Eu falei hoje. Eu falei alguma coisa para você sozinho e para você sozinho. Que é o que tinha que fazer.
Que eu saiba, você falou que tem que terminar aí os resumos dos projetos.
Não.
Ah, você
Eu
falou
falei uma
tudo.
coisa muito mais simples, mas tem a ver com uma tríade.
A gente tem que apresentar, tem que
Você lembra,
apresentar os
Horas?
projetos, tem que
Você
falar
me falou isso hoje.
sobre
Falei
os
hoje. Não tem nada de projeto. A palavra projeto nem aparece no meio.
Bom,
Então,
você falou
peraí, deixa
os
eu
tipos
tentar.
de jogos que tem que apresentar,
Não
fazer uma
foi o que eu
prévia
falei.
aí das formas de jogar.
Não, é outra coisa. Eu falei o que é que a gente. O que, sobre o que é o trabalho.
Implantar
Os
é.
objetivos do trabalho, o que é o trabalho. Lembrando de quem tá pagando por ele.
A gente tá falando do Domingames, a gente tá falando do projeto que vai pra GVT e a gente tá
O que é o
falando do
Domin
projeto que vai
Games?
pra JESC.
Isso está correto, mas o que é o Domin Games?
Domingames ele é um programa dos domingos que faz a apresentação de jogos e utilidade dos jogos e contar a história dos
A gente
jogos.
precisa entender isso melhor. Para você, o que é o Domin Games no contexto que a gente está lidando com ele?
Eu não me recordo se foi isso que você falou sobre essa tríade, mas ela para mim é conhecida. É, para mim o Domi Games ele significa uma plataforma para a gente apresentar o Amplo como um container de jogos, por assim dizer. Falando de
Pode
forma bem
ser,
simplista,
tudo
tá?
bem, não.
Mas
Isso
é,
pode
tá.
ser, mas o que eu estou falando é o que é o Domin Games para o contratante.
Para o Sesc.
Para o momento atual.
É uma plataforma de oficinas, é uma projeção de programação para 2021.
Isso é uma das maneiras de ver, mas ele é outra coisa que a gente está acostumado. Existem produtos. Qual é o produto que vai ser feito? É um celular?
Um vídeo.
Se é um vídeo, quantos tipos de vídeo existem na Terra? Categorias e perfis.
Eu não sei te dizer quantos.
Não, não precisa dizer quantos, pode dar alguns tipos de
A gente tem
exemplos.
vídeos de comédia, a gente tem vídeos de ação, a gente tem.
Classifiquem o nosso.
A gente tem
Classifiquem esse. Que tipo é?
vídeo
Categoria.
educacional.
Tudo bem, mas que tipo
É
de
uma
vídeo educacional?
apresentação
Lúdico. Vídeo educacional
Gênero.
lúdico focado em jogos.
Gênero usado. Mas o que, como ele mais se aproxima dos gêneros clássicos que existem?
Institucional,
Abre o menu do
orientação,
Netflix, por favor.
sinopse.
Menu do Netflix, por favor.
Catálogo.
Sistema de menu do Netflix. Tira o áudio. Abre o menu de opções do Netflix. Opções do que tem aí?
Séries, filmes, bombando minha lista.
Só isso? Filmes, se eu entrar em filmes, se eu entrar em séries, ele vai pedir o que mais? Abre os menus.
Ele vai apresentar os filmes que estão.
Tá, vai em séries.
Tentem localizar os gêneros.
Ali em cima, ó. Cima esquerda, canto esquerdo superior.
Ah, que bom. Dá pra print de tela, ver se consegue, hein? O que que tá escrito aí?
Ação, anime, asiáticos, brasileiros, britânicos, ciência, natureza, comédia, drama, esportes, festas do ano, mistérios, novelas, ficção científica e fantasia, para crianças, policiais, reality talk shows, romances, séries documentais, teen, terror. Ele
seria
é uma mistura
tal
de...
do ficção documental?
Ele é uma mistura de brasileiro com ficção científica, fantasia e série documental.
Tem uma caneta aí?
Tem. Tem papel aqui também.
Caneta só. Que é mesmo? Coloca os enquadramentos aí, olha. Os padrões que batem.
Brasileiros.
E o que não bate, você responde por que não bate. Vai falando, Raul, todos.
Ficção científica e fantasia.
Acho que ia ser desde o
não,
primeiro.
Vai lendo desde a ordem do primeiro. Os que não bateu, o Olhos explica. Os que bater, você explica.
Ação.
Relativo, pouco enquadramento, embora se fosse falar ação, não na forma no contexto como eles vêm, que é dar tiro ou sair mexendo de forma desordenada. Ou até ordenada, só que tipo no contexto de aventura e tal. Nossa ação é mais voltada para um foco construtivo. Reparador.
Anime.
Relativo. E anime é um enquadramento pequeno. Pra representar uma coisa muito global, apesar de tudo. É desenho. É basicamente.
É muito importante tentar enxergar uma coisa, Rowena. A gente tá fazendo um desenho com um anime, que tem uma galerinha que fica no anime?
Não.
Mano, a gente tem que ter noção, cara. Qual é a comparação que eu tenho que fazer? Ação. O que que é um filme de ação? Pô, ele sacou uma coisa e falou, não. Tá, mas e você? Você também tá sacando? Onde
pra
você tá?
Falar pra ele falar.
Não, você não tá entendendo. Falar, você não está entendendo. Não é o contrário do que eu falei antes. Eu estou te inquirindo diretamente aqui, ó.
Tá,
pra você
tá
responder
certo.
Agora.
Não é um anime, não entra na categoria de ação como a gente conhece, nem na categoria de anime no momento. Não é um filme, não é asiático.
Ok,
é
continue dizendo o que é. Lê e ele disse não é e você... Você disse é. Se você disser que é, ele não vai falar nada.
É brasileiro.
Quem vai explicar é você.
Britânico.
Antes disso era asiáticos, né?
Asiático.
Tá. Asiático não é de uma forma mais geral, porém pode se enquadrar como tal desde que a gente faça a produção focada no público asiático.
A gente pode extrapolar. E realmente não tem problema nenhum de ser asiático se considerar caminhos que nós usarmos mesmo. Se a gente quiser colocar 80% dessa produção tendo alguma coisa a ver com a China, porque a gente achou que é melhor e daí, ele pode ser encarado como asiático.
Mas por enquanto não está assim.
Tá, ele não está assim por uma razão única, simples, rápida e rasteira. A gente colocou um pouco do nosso contexto situado no Brasil. A gente colocou um pouco do nosso contexto, mas 90% do nosso roteiro é genérico, o que significa que nós podemos sim arrastar para núcleos que nós quisermos.
Sim.
Inúmeras séries têm usado esse expediente, foi por isso que eu pedi pra vocês estudar mandarim. Um dos motivos. Inúmeras séries, porque eu sei que se eu chegasse pra ela e falasse assim, hoje vamos trabalhar, só que tem mandarim, pronto. Agora, como eu dei a ela todo um escopo pra ela entender do que nós estamos falando, ela se divertiu, brincou, achou caminhos, inclusive, pra se divertir muito. Uma maravilha, porque agora ela entende o que é eu dizer, o que eu dizia há 20 anos atrás, quase, há 15 anos atrás, do que era Macau, para poder fazer tradução, para poder traduzir para o chinês e para poder situar. Nós tínhamos uma personagem, o Wallace deve lembrar, tem a ver com a Agente Contra Pali e tem a ver com a mina lá do Sense8, mais ou menos. O que, que era o nosso personagem lá? Que nós criamos estrategicamente para abraçar os dois maiores universos da Terra atuais. Quem é? Qual era? Vocês ainda lembram disso? Ainda
tem
lembra
a
disso?
Baisan. Que era a lutadora, que é chinesa, eu acho.
Não, o que, que nós criamos? Nós criamos uma história do personagem.
Filha de um chinês e de uma indiana, se não me engano. Ou ao contrário, na verdade são dois personagens, né?
Entende?
Um de cada.
Um de cada, e um homem e uma mulher. Entendeu? Os dois são mestiços, só que uma mãe que é indiana e o teu pai que é indiano, e eles são amigos. Os dois casais podem ser amigos, tranquilamente, ou não são amigos também. Entendeu? Os jovens se conhecem, mas eles não são amigos. Eu lembro que eu até falei que precisaria procurar, pesquisar e entender o que acontece quando rola esse tipo de casal. Localizar até os traços físicos, várias questões de casais entre sino-indianos. Certo? Ou indo-chineses, certo? Esta história, nós precisamos mostrar ela para poder deslocar do eixo centralizador, eurocêntrico, americocêntrico e ancocêntrico, entendeu?
Sim.
Certo? Então, o norte-americano-cêntrico. No caso, esses elementos, eles são os elementos da última hora, por isso que eles estão entrando agora. Porque na hora de fechar, pequenas coisas que você diz, de repente você fala de Bombaim, de repente você fala de Delhi. Aí um cara que tá do 1 bilhão e não sei quantos que tá lá vendo, nossa, tá falando de Delhi, gostei, quero saber. Aí num único dia, eu tenho 150 mil views, porque eu tô falando da Índia, não tô falando daquela bosta dos Estados Unidos que tudo que sai é pra lá. Estão entendendo? Ah, mas o outro é que eu tô falando de Pequim, eu tô falando de alguma coisa que só existe na China, Beijing, tô falando alguma coisa, aí os caras, nossa, e eu mando pra Macau. No outro dia, eu tenho mais 150 mil views. Em 3 semanas, eu sou a coisa mais... Eu estou mostrando que não é o único objetivo. Nem que vai acontecer isso necessariamente. Mas que o caminho tem mais nexo. Por causa de pequena... Que diferença faz para mim falar de São Petersburgo ou falar de Bombaim? Qual é a diferença que tem eu falar de Nova York? Acho que todas as histórias do mundo são em Nova York. Entendeu? Por que, que eu vou falar do FBI se eu posso falar da Interpol? Quantas séries tem o FBI? Todas. Quantas tem a Interpol? 3? Entendeu? E a Interpol é muito mais importante do que o FBI. Inclusive porque o FBI é um pedacinho da Interpol. Então, eu estou tentando mostrar essa universalização estratégica. Ela, primeiro, porque a ciência inexiste nos Estados Unidos atualmente. Os Estados Unidos não tem mais nada. Virou terra devastada. Tá? A cultura dos Estados Unidos, que presta, só vai se aplicar se for em outro lugar. Tipo, até o software Linux, tudo aquela coisa. Se aquilo não sair de dentro dos Estados Unidos, porque é o que os Estados Unidos faz com o Linux? Transforma em Android. Destrói o Linux. Se não for parar na China, na Índia, em outro lugar, de gente livre, libertada dos Estados Unidos, que não vem aqui, senão atira na sua cara. Se não acontecer isso, a humanidade, tudo que os Estados Unidos produziu de bom, não vai prestar para nada. Vai desaparecer como se fosse Roma em ruínas. Nada do que eles fizeram vai servir para nada, entendeu? Para que haja libertação do conhecimento que foi produzido pelos cientistas yankees, certo? Norte-americanos, isso tem que ser expressado em outros lugares. Os dois lugares onde isso são possíveis hoje é na Índia e na China, em ordem invertida, na China primeiro.
A Índia ainda
se não for entregue na mão da China... E a Índia começar a se transformar e converter aquilo sem vincular com a Inglaterra nem com os Estados Unidos?
Difícil, viu? Porque a Índia é muito...
Entendeu o que eu estou falando?
Sim.
Então, tem coisas da África também que podem ajudar. Vamos lá. Eu estou tocando nesse assunto para que nós saibamos o que nós estamos fazendo. E mantenhamos este foco. Entendeu? O clone vendeu pra Gabi das Novelas, que a Globo tem mais audiência na história da Terra. Tava falando de onde? Aquela mina é burra pra caralho, né? Nossa, a mina que perdeu a filha, ela é burra pra caralho, entendeu? Por isso que ela assumiu, virou a principal autora da Globo e virou a página de uns 500 mil autores que explodiam de tanto vender e de repente ela chegou hoje e tá vendendo mais que todo mundo. Como ela conseguiu isso? Que estranho, né? Puxa, o clone totalmente voltada, né? Caminho das Índias, totalmente voltado. Mano, o que os caras estão fazendo? Cananga do Japão, quando a Globo fez, o que, que aconteceu? Estão entendendo o que eu tô falando, mano? Tem que prestar atenção na realidade da Terra. Certo? Por isso, o trabalho vai ter vertentes que eu não vou ter como ficar explicando. Tipo, não. Ah, mas por que aqui não tem que... Não tem que... Não. Não. É outra coisa. É o que eu tô falando, beleza? Sabe pra que eu tô falando? Pra isso. Pra mim chegar na hora e ninguém ficar mexendo o saco. Senão o trabalho... Em vez de andar,
Você tem dois caminhos. Um, você quer começar logo. E o outro, você quer terminar logo. No meio de uma briga, porque você quer fazer o que você quer e não vai acontecer nada aqui dentro. Ou seja, você quer mesmo começar logo? Então vamos começar certo. Sabendo o que está fazendo. Pode continuar o relatório dos gêneros aí.
Asiático entra então? Tem que pôr aí?
Eu já coloquei qual é o contexto. Não é pôr aqui o problema. O problema é entender. Ele pode ser asiático, já foi explicado por quê. Britânico. Não estou entendendo porque você está perguntando de novo.
Britânico.
Britânico pode riscar do mapa.
Ciência natural.
Britânico eu não quero nem conceituado, vocês estão entendendo? Porque britânico é inútil. Tá?
Ciência e natureza. Total.
Continua.
Comédia.
Nós não trabalhamos isso. Pode virar, mas nós não estamos trabalhando direito isso aí.
Drama.
De comédia, nós podemos começar a brincar melhor com a hipótese de comédia. Drama também tem elementos já existentes.
Entendi, você que vai falar agora, né?
Não, pode falar, vocês continuem.
Drama
foi mais ou menos o que ele tinha dito. Mas eu posso complementar dizendo que a gente vai desenvolvendo uma linha de drama voltada para essa parte da profundidade da história. História bem profunda.
Esportes,
só se a gente inovar com outros esportes que não sejam o futebol, o basquete, o vôlei, que viraram a panelinha do planeta inteiro quase, ou que dá a entender, né?
Esportes eu pedi referenciado às Olimpíadas.
Exato.
Todos os jogos que já existiram, por que eles existem, onde elas existem, quais as pessoas podem praticar no dia a dia, em casa, sem depender de aglomeração, caralho. Tipo, Olimpíadas descentralizadas, planetárias, mundiais, entendeu? Uma Olimpíada, quando é a próxima a falar nisso? Ela seria uma aglomeração, quer ver aí, vê aí. Próxima Olimpíada. Só pra ver, porque se ela tiver pra acontecer agora, e aí? Vai ser no meio da pandemia, a Olimpíada? Como é que vai funcionar? Cada um na sua casa, praticando os esportes? Como é que vai ser isso?
Acho que foi atrasado.
Então, vamos ver. Eu não sei.
Tem 23 de julho de 2021.
Olha aí. Eu não sabia que ia ser esse ano. Onde vai ser? Desce aí que deve estar embaixo.
Até domingo 8 de agosto.
Não, onde? Tóquio. É isso?
É.
Sede das Olimpíadas de 2020. Capital japonesa superou Istambul na disputa final. Tóquio é a sede das Olimpíadas. Agora o presidente da COI vai fazer um pronunciamento. Não, então é Tóquio em 2021. Porque 2020 não tinha como. Onde será a próxima Olimpíada em 2022? Será a terceira edição consecutiva realizada na Ásia, depois de Pyeongchang e Tóquio.
Tá, tem que ver o que aconteceu. Eleições, Olimpíadas foram adiadas? É a primeira, é a segunda?
2022 vai ser Pequim. Próximo.
Eu quero saber o que aconteceu, se foi adiado, se era pra ter sido esse ano.
É, a Olimpíada 2020 vai ser em 2021, foi falado lá.
É isso?
Isso. Olha lá.
Ah, precisa de 2020 para 2021. Jogos de 2020.
Não, eu queria só ver adiado o termo. Alguma reportagem
volta,
falando.
Volta mais para cima. Desce pouco. Desce pouco. Aí. Quando vai acontecer as Olimpíadas de 2020?
Serão realizadas em Tóquio, apenas em 2021 por causa da pandemia.
Pronto, tá bom. Beleza, tá bom. Calma aí. Esportes, Olimpíadas. Vocês sabem do Olimpo, do caralho, da mitologia escandinava. Puta que pariu. É isso? Esse rolê que envolve os nórdicos, nós não precisamos aprofundar da forma errada. Beleza? Mas da forma certa, sim. Tá? Então, por exemplo, Odin, Valhalla, Viking. Calma, não precisa se preocupar com isso. A gente precisa falar dos esportes da Grécia e o que está por trás dos esportes e por que todo mundo tem que praticar esporte, qual é a grande vantagem dos esportes. Entenderam isso? Jogo é o quê? Jogo é esporte? Qual é a diferença entre esporte e jogo? Eu já pus essa questão, vocês já levantaram? Eu quero a diferença entre brinquedo e jogo. Diferença entre... porque sem isso a gente não consegue fazer nada. Diferença entre esporte e jogo. Tá lá, mano, isso tá lá dentro dos experimentos. Diferença entre jogos e brincadeiras, entre brinquedos e jogos, entre esportes e jogos. Por quê? Eu não falei que eu ia aparecer mostrando a estrela, a Grow, ela fez a pesquisa?
Sim.
Certo? E a diferença entre esportes e jogos? Veja que o que eu estou falando não são coisas que precisam ser feitas, tipo, tudo agora. Só que sem isso a gente não conseguiu nada. Se eu conseguir mostrar essas diferenças e colocar tudo no mesmo patamar, aí tem uma coisa do futebol que você falou que muda tudo. Futebol é livre? Alguém patenteou o futebol? A FIFA patenteou? E aí?
Eles devem ter...
Calma. conselhos.
Certo tipo de conceituação mas planetária.
Mas eu não preciso necessariamente pagar eles para jogar.
Não.
Ah, mas pô, precisa, se for jogo profissional, não sei o quê. Aí começam a inventar.
Uma invenção
calma, eu só estou tentando mostrar para você o seguinte. Quem criou os esportes e como funciona, as pessoas não sabem exatamente. Todo mundo... O que é jogo livre e o que é jogo restrito? O que é jogo autoral, que pertence a Square Enix, e um jogo que pertence a Eidos, e um jogo que é o... pertence a Free Software Foundation, a FSF. Pertence a Free Software Foundation da galera do mundo. Pertence a Square Enix e a da Square Enix. E aí, a gente não falou sobre isso. O Léo falou sobre isso. O Herbert falou sobre isso. Esse tema é novo, ou ele é o tema do projeto do século XIX, naquela casa, nas caixas que aquela imbecil desmontou, tinha um especial dessa grossura, com 50 toneladas de materiais que eu juntei, só sobre direito autoral e propriedade livre. Documentação que eu juntei que vocês deixaram e não agregou nos livros. Sem isso a gente não consegue fazer nada. Não mudou nada. O SESC precisa saber, quando eu falo que eu estou produzindo jogos livres, o SESC precisa saber disso. Alguém patenteou o xadrez? Se foi, eu tenho que pagar royalties para fazer o Recúbica. Então, esta conversa ela tem que estar dentro do o SESC. Nos e-mails trocados com os meninos, sobre o vídeo que os meninos fizeram, o SESC fala 50 mil coisas de problemas autorais. De imagem e tudo. Senão a gente sabe que o processo vai direto no bolso deles que tem o dinheiro. O que significa que se eu colocar, já que eu tenho todo o físico esportivo, o Natan, a nossa turminha toda... A origem do futebol, a origem do basquete, a origem de todo o vôlei, de qualquer esporte da Olimpíada. A origem de qualquer esporte da Olimpíada. E aí, é um desafio? É carta? Dá pra fazer jogo? Um jogo sobre as Olimpíadas? Ou não dá?
Dá.
Onde cada cara tem a modalidade do jogo. Bola. Com bola, sem bola. Peso da bola. Por exemplo, estou dando exemplos aqui, tá bom? Como foi criado? Jogos com bola, pronto. Todos os jogos das Olimpíadas são com bola? Não. Ginástica com barra lá de argola não é com bola, é? Salto ornamental é com bola? Tá entendendo? Tem trilhões de modalidades na Olimpíada que usa bola. Só que tem um outro milhão que usa bola. Jogos na água, com água, é um monte de outros jogos. O polo aquático é uma mistura dos dois, bola e água. Certo? Bom, deu pra entender por que eu tô falando isso? Eu posso abrir a questão dos esportes, obviamente, com a Olimpíada. Eu vou falar dos esportes para quê? Ainda mais com essa porra desse evento que acabou de acontecer, a gente pode até checar. Houve outra Olimpíada que foi adiada, além dessa? Na história das Olimpíadas, ou é a primeira que foi adiada? Olha o que eu gosto de fazer. Aí, porque sabe o que é o vídeo? Qual é a coisa que o nosso vídeo mais é do gênero do Netflix? Volta lá e escolhe um agora. No meio de todos, eu quero saber... Qual mais é de todos? Vota aí. Qual que é o gênero dominante do nosso trabalho?
Acho que o primeiro que eu bati...
Você nem leu ainda, né? Lê todos primeiro.
Não, eu já tinha visto todos eles. O mais é série documental, eu acho. Por enquanto tá mais assim do que...
Documentário?
Tá aí mais tá... até do que ficção científica.
Como
que
tá séries aí? Documentais.
Séries documentais.
Ah, tá. Eles mudaram o conceito. Maravilha. Melhor, ou menos duro, porque quem sabe da cabeça dentro do cacique do SESC que aquela merda abre. Entenderam? Então, sacaram o que é isso? É isso que nós estamos fazendo. Agora, tem um curioso nisso aí. Tem um experimento Bandersnatch no meio? Tem. Tem vários experimentos aí dentro. Experimentos de vídeo virar atalho de jogo. Vídeo virar atalho de jogo dentro de rede social. Vídeo virar jogo via rede social. Então eu estou criando um híbrido... maluco, onde eu crio portas para tudo quanto é coisa de dentro do jogo, do vídeo. Tanto é que nós estamos criando um canal de vídeo. É só um canal, nós estamos criando uma rede de canais de vídeo. Que seria o YouTube, que é concorrente do YouTube. O método não é pouca coisa, é. Se a gente jogar certo, nós abraçamos todos, damos todos os abraços que a gente precisa dar. Se não jogar certo, vai ficar perdendo tempo e não vai fazer nada. Porque não adianta fazer o que não é para ser reprovado. É para os caras entregar de volta e se perder e não resolver o problema. É que nem aqueles concursos que a gente participa meia boca, é só para falar que participou e não ganha nada porque fez tudo mal feito. Certo? Sabendo o que tem que fazer fica mais fácil, tá? Se a gente vai documentar, Olimpíada é um exemplo. Certo?
Certo.
Olimpíada. Já dei um monte de pergunta. Só que Olimpíada... tem um problema para enquadrar no nosso contexto todo aí. Certo? Como que a gente enquadra sem ficar preso na logística da Olimpíada?
Não chamando propriamente de Olimpíada.
Ah, já começou a falar certo. Nós podemos mencionar, só que talvez a gente tenha que mencionar de um jeito muito mais universalista. De um jeito muito melhor do que os caras fizeram.
É, eu acho que é não apenas como entretenimento, mas como a importância do jogo pro corpo.
Olha, o nosso barato, Rauena, que ele já se tocou, mas você acha que ainda não. Você vai se tocar agora. De qualquer coisa que a gente vai falar de um jeito que só a gente fala. A gente vai reinventar e ressignificar qualquer coisa que a gente tocar no nome. O que a gente colocar lá vai aparecer de um jeito que nunca ninguém viu. Eles vão redescobrir, uma releitura. Quem olhar para aquilo vai perceber de uma forma que ele nunca viu, que ele nunca teria visto na vida dele se não fosse a gente ter falado. Qual a diferença entre uma Olimpíada e uma guerra? A Olimpíada é mais competitiva ou mais colaborativa?
Olimpíada é mais colaborativa.
Você lembra que eu falei do eixo competição-colaboração? Se eu falar isso, eu já quebrei todos os jornalistas do mundo que já falaram de Olimpíada. Não é um evento considerado um evento de competição, não sei o que então, mas é o maior evento colaborativo, um dos maiores eventos colaborativos da humanidade.
Sim.
Ou seja, onde a competição é o de menor dos problemas. O principal é o espetáculo colaborativo. Que combina com paz ou com guerra?
Paz.
Só que a lógica da Olimpíada é o quê, né? O exército tal contra o exército tal? Detalhe, foi adiado, não foi?
Foi.
O que aconteceu em Wuhan mesmo?
Que é a última.
Em 2019 aconteceu o quê em Wuhan?
Foi um jogo lá. Não sei.
Olimpíadas se... Militares.
É, Olimpíadas Militares, sim.
A maioria da humanidade nem sabe que existe. Então tem Olimpíada Civil e Militar. A maioria das pessoas vai ver o quê? Existe Olimpíada Civil e Militar? Eu nunca ouvi falar disso. E a gente vai estar ajudando a esclarecer o quê? Inclusive contando a história do coronavírus de uma maneira que nunca ninguém viu. Estão entendendo o que eu estou tentando fazer? Eu vou falar em poucas linhas, eu tenho poucas palavras para falar. Não é melhor que eu fale alguma coisa que se aproveita de verdade? Eu vou ficar... As Olimpíadas são um lugar onde um monte de gente joga junto. As Olimpíadas é um lugar onde tem jogo de várias delegações de vários países. Redação de primeira série. Não é isso que interessa. Eu vou falar coisas que quem ouviu falar de Olimpíada um dia na vida vai saber tudo que nunca soube. As Olimpíadas começaram no Olimpo por causa da Grécia de não sei o que, valeu. 6. Nota D. Entendeu o que eu tô falando? A gente tem que fazer as coisas. O que caralhas é a Olimpíadas do meio? Apenas a nossa noção de jogos. Jogos. Domingames. Que no Domingames, documentário sobre jogos. Pau no cu do Domingames, que eu não posso nem. Se eu quiser, não uso nem o nome. Certo? Eu deixo para apenas a nossa amiga. Comunicação do sétimo antigo, colocar os bagulho e colocar lá. Como se ele tivesse que falar assim, Domingames, olha o que tem no Domingames hoje. Um documentário incrível negociado com André Malaquias. Era isso que eu queria. Quando apareceu o meu nome nas produções, estava dizendo o quê? Que o Sesc me contratou para mostrar aquilo que eu sei. E não quero o Sesc mostrando. Aí fica essa tentação. Entre os caras que querem roubar e os caras que reconhecem quem é que está criando as coisas. É uma guerra lá dentro. Entendeu? Sempre foi. A ponto deles chegarem e falarem, ó, faz uma atividade igual do fulano. Todas as vezes que eles fizeram isso, eu não fiz. Eu neguei a vida inteira isso. Vai um cara lá fazer uma atividade, eles falam pra fazer igual. Ó, vê aí que vocês aprenderam se podia fazer igual, né? Não. Eu não faço. Eu só faço coisa que ninguém aqui que vai no SESC é contratado pra fazer. Vocês já me viram plagiar algum cara que eu dentro do SESC trabalhar? Vocês já viram várias atividades lá dentro? Vocês já me viram chegar plagiar um cara que o cara acabou de fazer, eu vou lá e quero fazer igual? É, foto scan, sei lá o quê. Eu vou fazer igual? Não. Sabe por quê? Porque quando eu tava fora, a coisa que eu achava mais calhorda era perceber que algumas pessoas de dentro do SESC ficavam se preparando pra... Tipo assim, o cara tem 10 faculdades, eu sou um pobre oficineiro, eu vou lá com uma coisa incrível, que todo mundo bate palma... de pé e aplaude um trabalho que eles nunca viram, como aconteceu inclusive no Sesc Pinheiros, aconteceu no Sesc Vila Mariana, entendeu? A galera faz isso, beleza, aí daqui a pouco ninguém vai, copia lá, e no outro dia tem uma atividade igualzinha feita pela equipe interna, só para não pagar o pobre que ainda não tem faculdade e os caras que têm dizer que foram eles que fizeram. Eu não concordo, eu não faço. Eu tô tendo como não fazer. Graças a Deus, enquanto eu tiver, porque quem não tem como fazer nada acaba tendo que ceder a isso. Tá dando pra não precisar fazer. E vai dar mais ainda se a gente continuar trabalhando certo.
Tá, continua então.
Preciso dar a orientação global. A Olimpíada é só uma fatia. Padrão de menu. É um padrão de menu a Olimpíada.
É, tem um menu que você falou que é pra fazer, que é de jogos colaborativos.
Não, mas isso ainda tá dentro da mesma coisa. Peraí.
Jogos cooperativos.
Peraí. Isso está mais ou menos dentro do mesmo escopo que a diferenciação com esportes. O Horus, eu não sei se ele viu os materiais dos fabricantes de brinquedo. Grow, Troll, Atma, Estrela. Se você não leu o material dela, velho... Se você não leu, cada vez que eu falo, tô falando... Vamos trabalhar? Vamos. Eu tô partindo de onde parou. Aí de onde parou não é onde parou. É outro lugar que era para ter sido mês passado. Outro rolê. Tanto é que se isso não aconteceu, não adianta a gente se reunir. Não adianta. Você vai ter que sentar lá sozinho, ir lá ler o que ela fez. E se você tem alguma coisa que você fez que você acha que ela precisa conhecer, trate de passar para ela ler. Aí você não precisa fazer mais nada novo. Você lê tudo que ele fez e você lê tudo que ela fez. Do contrário, eu trabalhei com você um pouco quando ela não estava. E trabalhei com ela muito mais quando você não estava. Porque você não esteve muito mais vezes. E aí, como é que eu vou conseguir agora fazer um adivinhar o que o outro fez? O que eu falei para um, para o outro... Como é que vai? Não vai ter como, mano. Agora, a não ser que eu invente aqui, ó, um caminho totalmente fora de tudo que já foi falado, coisa que eu tenho feito, aí ninguém fica assim, nossa, lá vem ele com mais um universo de probabilidades improváveis, porque eu sou obrigado a fazer isso, às vezes para partir de um princípio novo, para criar novas amarras, para que vocês consigam pegar o que vocês já tinham lá e... Sabe o que tá acontecendo quando eu faço isso? Tá dando certo. Tá ficando um monte de conteúdo perdido que vocês não conseguem amarrar e isso fica lá solto. O que significa que o ritmo que vocês estão empregando está mudando tudo. Não há mágica. Empregou o ritmo do tipo, fica uma semana sem aparecer, aparece, mudou todo o cenário. Empregou o ritmo do tipo, eu mando fazer uma tarefa, não faz, eu mando fazer uma tarefa, não faz, como é que eu vou saber de onde partir depois, se aquela tarefa não foi feita? Tá entendendo o que eu tô falando? Se você não viu o que ela fez, fodeu. E vice-versa, eu também pedi para você apresentar para ela, não sei o que aconteceu. O que eu posso dizer, enquanto vocês se conversam, eu vou no banheiro, vocês pensam, para vocês darem um rumo para onde nós vamos seguir com as... Que horas são?
São
8h30. Tá, são 8h30. Passada. Tá gravando até aqui, ó. Tudo isso aí que ele foi falado. 8h30. Se a gente quiser parar às 10, tem só 1h30. Um ridiculésimo de horas. Essa 1h30, ou se a gente quiser parar às 11... Tem 2h30, ainda assim tem problema no meio da história, pode ser que aproveite dependendo do que quiser fazer e de como quiser fazer. O que eu preciso é que vocês em meia hora se achem o suficiente para entender. Vou deixar um referencial aqui, ó. Quando eu mencionei Olimpíada, eu mencionei um único modo, uma única chave de comparar, de levar a Olimpíada para dentro do Domingo Games, certo? Levar a Olimpíada para cá? Não tem uma tríade? Como é que eu trago a Olimpíada para dentro do contexto ecológico? Existem Olimpíadas ecológicas? O dinheiro das Olimpíadas está indo para salvar a Amazônia? Qual a ligação de Olimpíada com ecologia? Olha os desafios. Estão entendendo quais são as pontes do desafio? O que que o SSSO, o que que uma ecovila vertical tem a ver com Olimpíada? Opa, o SESC não é um centro de treinamento? E os CEUs? E as casas de cultura? E os pontos de cultura? E os centros educacionais? Que no do Tatuapé, que tem quadra, campo, um monte de coisa. Olha, eu vivia onde, perto de onde era uma chácara, centro educacional e esportivo. E os clubes? O que que os clubes têm a ver com a ecologia? E com o esporte? Clubes de campo? Quais as ligações? O Sesc Campestre, Interlagos, e o Sesc Itaquera são lugares onde os esportes têm a ver com a ecologia? A dança do verde, tá aí o futebol do verde. Como que você vai jogar com uma bola cheia de semente que quando você sair de lá vira uma floresta? Quais as ligações do que... Ninguém explora essas ligações ou alguém explora? Se alguém explora, é atrás deles que nós vamos. Do contrário do que nós estamos falando. Se a Olimpíada foi adiada, eles estavam com preocupações sanitárias ou de sustentabilidade socioambiental. Certo? Para combater a crise sanitária com inteligência.
Sim.
Sim ou não? Tá aí o problema. Uma carta que eu estou usando é da SSL, certo? E estou vinculando com o problema dos esportes, que é jogos. Esportes são jogos? Qual a diferença em esportes e jogos? Se não, ah não, isso aí é do físico esportivo. Eles fazem isso, já viram? Eles, quando eles querem, lá no ETA pode ter até filme, tipo ritual pornográfico lá dentro, tantra e yoga, se eles quiserem. Mas quando eles não querem, não pode ter computador dentro do ETA. Vocês já perceberam isso ou não? Quando eles não querem, não pode ter computador lá dentro. A palavra tecnologia não pode aparecer, tem que riscar. Entendeu? Eles fazem o que eles quiserem, com um X, espaço de artes e artes. E não pode mais ter, entendeu? A hora que eles querem. Eu não posso dar margem para eles fazerem isso. Se eu falar de esportes, eu tenho que mostrar que são jogos. O conceito de jogos. E ainda assim eles podem tentar. Mas como o Léo já abriu, mostrou futebol de botão, uma coisa que é outra, outra que é uma, fica meio difícil esse discurso colar. E eu vou trabalhar melhor ainda para não ser esporte. Só uma coisinha lá no meio que apareceu. Porque se os caras encherem o saco, eu tiro. No vídeo original fica, a versão do SESC eles mandaram excluir justamente isso, para ficar mais ridículo ainda. Aí a gente tira do bloquinho e fica outro menu sozinho.
Sim, é para relacionar o que a gente tá fazendo.
Isso gera o quê? Isso gera o quê? Lego, a estratégia Lego. De encaixe de vídeos pequenos uns no outro. Porque se precisar suprimir uma parte que os caras não gostaram, a gente tira e encaixa uma nota dela mesma. Ninguém vai nem perceber.
Tá.
Tirou, crão, morfou ali. Certo? Só que vamos trabalhar para que todas as partes sejam aceitas, porque é do nosso interesse, porque a gente vai aprender muito mais. Certo? Como eu acabei de falar. Eu falei da Olimpíada, por causa do esporte é jogo, e falei do SSSO. Tá? E da escrita coletiva de ficção? Onde entra?
Entra os contextos que a gente criou, que é o acervo, as chamadas.
Ok. Pega um resumo do filme enquanto eu vou no banheiro. Chama Fuga para a Vitória. Veja na Wikipédia e leiam esse sketch desse filme. Vocês, quando vocês não souberem, porque eu não tenho uma referência, vocês procuram relacionar. O que uma coisa pode ter a ver com a outra, entenderam? Porque a gente tem a escrita coletiva de ficção ainda. Para integrar no processo. E tem os jogos sugeridos. Leia aí, um em voz alta, por favor.
Fuga para a Vitória é um filme estadunidense de 1982, do gênero Aventura, dirigido por Josh Huston. Trata-se de uma refilmagem do filme húngaro Cat Felidó Apokolban, dirigido por Colton Fabry, em 1961. Fuga para a Vitória chamou muita atenção na época do lançamento, porque dele participaram algumas estrelas do futebol, como Bob Moore, Oswaldo Ardiles, Casimir Zeina e Pelé. Sinopse. O filme relata a vida de prisioneiros aliados que são internados em um campo de prisão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em um campo alemão de prisioneiros de guerra, o major Karl von Steiner, Max von Sydow, que no passado havia sido jogador da seleção alemã de futebol, tem a ideia de trazer um jogo entre a Alemanha e uma seleção composta pelos prisioneiros aliados, liderado pelo capitão John Colby, Michel Kane, um militar inglês que era conhecido jogador de futebol. Colby também teria a tarefa de selecionar e treinar o time para enfrentar o time alemão do Estádio Colombes, que fica próximo a Paris. Enquanto os nazistas, com exceção de Steiner, planejam fazer de tudo para vencer o jogo e assim usar o máximo a propaganda de guerra nazista, os jogadores aliados planejam uma arriscada fuga durante o intervalo da partida.
Acabou?
Sim. Elenco: Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, Bob Moore, Oswaldo Ardiles, Casimir Zeina e Pelé. Eles pegaram um futebolista polonês, um futebolista brasileiro, argentino, inglês.
Qual que é o principal? O que é isso?
Sueco.
Que produto é esse?
É um filme.
Tá. Podia ser um jogo?
Podia.
Quantos roteiros podem ser feitos semelhantes a esse?
Vários.
Diversos.
Infinitos.
Sim.
Jornada nas Estrelas tem muitas referências a jogos Klingons, jogos não sei o quê. Verdade ou mentira?
Sim.
Sim.
Jornada nas Estrelas tem uma caralhada de referência de competições entre povos, impérios, etc. Sim, mano?
Verdade.
Pacíficos ou todos são guerreiros? São destrutivos?
Pacíficos.
Tem
também.
Muitos jogos pacíficos. Está baseado em quê?
Nas histórias da humanidade.
E em qual tipo de evento?
Colaboração.
Jogos.
Que tipo de jogos?
Como a Rafa falou, colaborativos.
E que nome a humanidade mais conhece, por que o Roddenberry não citou, mas que todo mundo vai lembrar?
Olimpíadas.
Então, eu não estou falando que ele fez do jeito mais maravilhoso que se possa imaginar. Eu gosto, mas eu não gosto muito, tá? Tem coisas ali que o Roddenberry faz que eu não gosto, tá? Talvez por ele ser... Apesar de ele ser leonino, americano. E isso muda tudo. A minha visão de esportes não tem nada a ver com a visão que o Roddenberry tem. Tá? Vamos lá.
Deu pra sacar aqui qual que é a estratégia que eu tô usando, então? De que eu tô falando?
Tô falando de uma estratégia híbrida.
Tá, se eu chegar e vou falar daqui... Eu posso propor as Olimpíadas Florestais, vou ter que pensar o que existe nessa área. Que tipos de competições são colaborativas em áreas verdes, gigantescamente verdes e totalmente verdes que nem essa? Campeonato interclubes de campo, que é altamente predatório? O que eu faço? É o Leões da Mantiqueira? O que eu vou fazer? É o Sesc vindo jogar bola aqui?
Paintball então... ser uma atividade.
Então, mas é ecológico? Até que ponto? Aquela tinta, entendeu? Aí tem uma série de coisas para levar em conta. Mas a tinta pode ser orgânica, não pode? Vocês notaram o que acontece aí? Fica uma lacuna de pesquisa que nós não temos.
Jogos ecológicos? Esportes ecológicos? Calma. É isso?
É uma lacuna de pesquisa que nós não temos para criar um gancho que criasse uma citação é o seguinte. Eu ponho um Sesc aqui. Aí eu faço o quê? Campeonato de charrete? Passeio ciclístico, corrida de bicicleta no meio do mato? Estão entendendo o que eu vou fazer? O que eu vou fazer que tenha nexo causal? Que tenha lógica? De que maneira que a vinda do Sesc para cá gera um fomento das atividades esportivas? Trilha, rapel, pedestrianismo? O que, que é feito? Tirolesa, esse monte de esporte que tem aqui? Opa, viu como de repente as águas começam a ficar sujas? Eu começo a achar caminho, montanhismo...
Eu diria claras.
Então, aqui tem uma tonelada de esporte, bungee jump, diabacão. Opa, lembrei. Mas e as competições? E o, slackline? Onde conhecemos a Paloma. E aí? Estão entendendo a situação?
Uhum.
Olimpíada tem slackline?
Tem algo parecido.
Vocês estão sacando que se eu falar aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou falar da SSSO. O Sesc, quando a Marcela do Sesc veio aqui, estava tendo um festival de bungee jump. Quando a Marcela foi lá em casa, para tentar alugar a casa que a Gisele foi morar depois.
Tava pra fazer canoagem, bungee jump.
Não, aí vale, aí veja aqui, veja o que acontece aí. Estão conseguindo sacar o que acontece aí? Vocês começam a enxergar de verdade qual é a proposta daqui. Mas e aí, vai ter torneios, competições, vai ter o quê? O que que já tem? E o que que vai ter? Ó, música, tá? Música. Vocês ouviram falar dos festivais da Record? Hoje tem o The Voice. Vocês ouviram falar dos festivais? Põe aí, Wikipedia, os grandes festivais. E por que eu tô falando isso? Existe um festival aqui chamado FICA.
Da Record.
Pode pôr da Record, mas se for festivais em geral, tem que aparecer outros. Mas vê da Record.
Sabe?
Lê aí um pouquinho sobre.
Foi um concurso anual de canções originais e inéditas.
Anual, né? Então todo ano tinha, né?
Criado em 65, com base no Festival de San Remo, sendo realizado ininterruptamente até.
Criado em 65?
É. Depois, um ano depois da ditadura militar.
que era isso? Um pão e circo?
É, como se fosse, eu acho.
De certa forma, sim. Mas é que ele continua.
Para manter, talvez, o controle sobre a arte. Após o sucesso dos primeiros programas de TV voltados para a música, em especial Brasil 60, exibido na TV Excelsior e produzido por Manuel Carlos, Solano Ribeiro achou que era o momento de criar um festival brasileiro de música semelhante ao Festival de San Remo. Dentre as 1.290 canções inscritas, 36 foram selecionadas para participar das três eliminatórias, 12 canções por noite. Local, eliminatórias, Guarujá, São Paulo, Petrópolis. No hotel Quintandinha, final, Rio de Janeiro, no auditório da TV Celso, data 3 de abril de 1995.
Quando acabou?
Astão, primeiro lugar, intérprete de Regina.
Acabou quando?
Quando acabou em 1969.
Agora vai para o Festival de Águas Claras. Mano, isso marcou a música de uma maneira incomum. Agora vem o Festival de Águas Claras.
'75, '81, '83 e '84.
É. Festival de Águas
Claras. Lê um
pouquinho. É, evento musical contou com importantes músicos brasileiros.
Devo falar? Para aí, ó. Pera aí. Se eu quiser calma aí. Se eu quiser chegar e falar pro Sesc, eu vou falar pra eles. Tá? Festival. Tem o FICA já. Festival de Inverno da Cantareira. Eu quero criar um caminho para uma marca de festival que vai ter o FICA, só que uma parceria diferente, e juntar os festivais e o SESC vai ajudar a patrocinar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Uhum. O SESC Pompeia era uma central de produção musical de tudo que é tipo. Todo mundo que você puder imaginar de independente iniciante passou pelo SESC. Premeditando Breck, esses milhares de bandas brasileiras aí, passou por lá. As que são consideradas cult. Tá, não as mais de rockão básico, isso aí veio depois. Eles são chamados Titãs, tudo depois. Não são os que nasceram lá dentro, nasceram fora e são chamados lá pra dentro. Agora, vários do circuito foram criados lá dentro mesmo. Tipo, começaram a se mostrar lá dentro. É difícil, mas eu posso falar de música de uma maneira que eu menciono esses dois festivais e falo de alguma coisa semelhante, que, ou mais festivais que possam ter acontecido. Ah, é o Voice, tá tudo na Globo, tá tudo no céu. Que tipo de festival musical que poderia acontecer hoje aqui? Agora aqui. Tipo Dança do Verde da vida. Só que sendo de música. Festival de música ecológica do tipo tal, tipo A, tipo B. Músicas para um novo mundo. Estão sacando o que é isso? Festival do milênio para música eclética, universalista e blá blá blá, sei lá. Para poder acalmar o coração das pessoas em tempos pandêmicos. Faz um concurso onde todo mundo tem que trazer uma mensagem de esperança para todos os séculos que virão. Esperanças para a humanidade e a galera vai e tal. Mas o concurso com eliminação, tipo The Voice, não. Teria que ter um concurso com formato colaborativo. Concurso. Todos concorrerão. Cursar é correr, é andar, é prosseguir. Todos farão juntos. É apenas uma oportunidade de apresentar. Aí vamos lá. O que caralho é Woodstock? O que caralhas é o Rock in Rio? O que caralhas são os 150 mil festivais que teve no AMB, tudo que é lugar, que não para de ter. Em tudo que é lugar. Que teve no Carecão, não sei aonde. Você vai procurar, você vai achar uma porrada dessas paradas. Só que todas com uma marca cultural no país. A Bossa Nova, que você estava vendo, a galera, aquilo virou uma estrutura de eventos. O SESC mesmo teve junto. Com todas as criações que você possa imaginar ligadas à Bossa Nova. Os caras foram chamados pro circuito, pro métier. Você vai ver que tem um monte de teatros, casas noturnas, que ficavam mostrando esses trampos. O cara ia lá com o violãozinho dele e já era, entendeu? Eu ganhei dinheiro cantando na noite umas músicas desses caras, muitas vezes. Entendeu? Sobrevivi aí 3, 4, 5 anos fazendo isso. Estão entendendo? Cantando Tony Horta, Milton Nascimento, cantando Loborges. Esses caras aí. Do Clube da Esquina, da Mineirada, essas galera aí, do Beto Guedes, Flávio Venturini. Estão entendendo? Muita gente ganhou. Muita gente. Eu conheci muita gente que cantava, homens e mulheres, tocava, cantava, e encheu a noite de alegria de um monte de outros e ficou noites e mais noites do Brasil inteiro. trabalhando, tocando e cantando, igual o Arthur tava aí ralando outro dia aí, que também correu os trechos várias vezes, o coitado da vida inteira também, porque ele trabalha com música. E bate cabeça e sofre, se mata, mas faz as coisas dele. O meu irmão pegou essa trilha, o Anselmo. O Alexandre pegou um pouco, tá ainda de vez em quando, reaparece e sobrevive. Porque não é fácil esse tipo de vida. Entenderam? Sério? Tá dando pra sacar? Então vamos lá. Voltamos pro Sesc, pra Serra da Cantareira, pro festival. O que é que nós vamos falar de música? Podemos contar a história pra Jéssica? Pra falar por que que tem a ver festival aqui? Ah, é? Festival onde um monte de gente vem aqui, tipo Woodstock, e faz o quê? Qual foi o festival musical mais ecológico que já aconteceu na história da Terra? Opa, começamos a falar alguma coisa que tem sentido. Se for realizar, como funciona o FICA? Tem lixo descartável no FICA? Sacaram isso? Então, festival aí, musical educativo.
Musical e tempo, mas
esporte, o que era dança do verde? O que era? Foi uma concepção que eu fiz. Dança do verde, onde só vai ter visuais ecológicos, roupa, evocações tribais, o culto do sol da Índia. Uma mina podia pegar a mulher, que a tia era burra pra caralho, né? Ignorante, tanto a Nádia como a Beatriz. Elas eram inferiores do que eu achava intelectualmente. Entendeu? Porque eu achava, de tanto que elas se empolgavam, que eu achava que era melhor o negócio. Uma mina que pegasse o microfone lá, ó, as minas ficaram criando obstáculo, falasse assim, na Indonésia as pessoas dançam para o sol, bastava uma pesquisa. Entendeu? As tribos, a Apache fazem não sei o que, tá entendendo o que eu tô falando? Fazer uma dança para a água, para não sei o que, então, sacana isso? Bastava fazer tipo uns 12 quadros e pegava umas roupinhas básicas, não precisava às vezes nem da roupa, era mesmo. Fala, pessoal, nós estamos pobres de figurino, é o nosso primeiro festival, porém nós faremos as danças como elas são. Ou seja, não tem um negócio de chacoalhar, não tem nada daquilo. As meninas estão dançando com uma roupa branca normal, genérica. Mas o tipo de movimento, sabe, é o movimento daquelas tribos, entendeu? E tá explicado por quê. Que é da fertilidade, que é do não sei o quê, que é pra preservar, que é pra fazer sei lá o quê, tudo que tem a ver com a natureza. Dança das árvores. A pesquisa era pra isso. Dádia e Beatriz criaram um monte de obstáculo e o negócio não aconteceu. Em vez das meninas focar no colaborativo, elas ficavam competindo. Vejam. Aparenta que o que eu tô falando aqui é uma bosta de cansativo, porque é uma coisa que eu tô inventando novo. Não é, mano. Não tô inventando nada novo. Apenas estou dizendo que com poucas palavras, se eu conseguir contar um pouquinho da história dos festivais e passar uma lista assim, como aconteceu no Brasil e no mundo, eu falo um pouquinho em um dos menus. Festivais musicais e tal, e precisam voltar pra espantar o corona, sabe? Quem canta os males espanta. Pronto, uma brincadeira pra criança. E aí, como que vai ser isso? A galera... Ah, mas e aí? Fudeu. Como assim aglomerar em show? Então, e aí vai ser um show remoto, então? Cada um num lugar? Por que não? Tá fazendo? Tá rolando?
Fazendo, sim.
Os artistas poderiam estar aqui? Não é um lugar fechado? Mas dá Cantareira para o mundo. Projeta com uma concha acústica, um modo de fazer, sei lá, onde é uma central, um estúdio que transmite pro tipo Slane Castle. Certo? O que, que é o Slane Castle? É um Sesc? Sesc Castelo? Ué, mas ele não pode ser, ele não é tipo um auditório padrão Sesc?
Eu não sei o que é
o
Slane Castle,
você tá
falando
do Celtic One? Veja o Slane Castle. Define Slane Castle, localiza aí. Não é só de Celtic One que eu tô falando.
Ele...
Tô falando do Slane Castle.
Tem outros artistas que se apresentam lá. É um palco. É um palco cenográfico feito dentro de um castelo na Irlanda. A pesquisa tá travando, pai. Mas é basicamente isso que eu falei.
Fecha o que não estiver usando, tudo. Fecha tudo que não estiver usando. Quando a gente for trabalhar da próxima vez, o operador tem que ser preparado só para o trabalho.
E já tá tudo aberto que eu tô usando.
Só com o trabalho. Vê aí, Slane Castle. Tô tentando fazer progredir, né?
É um castelo localizado na vila de Slane, condado de Meath, na República da Irlanda. Situado no vale de Boyne, com vista para o rio Boyne, e apenas alguns quilômetros a montante do local da famosa Batalha de Boyne.
Parece que é a Serra da Cantareira?
Parece o local. Na sua forma atual, foi reconstruído sob a direção de William Burton Coyne, juntamente com o sobrinho do primeiro marquês. O grupo fez. Mais tarde, a propriedade passou para a família Aworth, que conclui o projeto dos jardins. Hoje, Coyne e Aworth são as últimas famílias reais irlandesas. O grupo Headbanger fez um show com concertistas ingleses que reuniu mais de 9 mil pessoas em seletos 4 dias de gravação, na mais cara produção ali feita. Em 29 de agosto de 2004, a cantora Madonna realizou um show na sua Reinvention Tour nos Jardins do Castelo, sendo o único show sem ingressos esgotados. O show também não teve a passarela móvel, onde Madonna e sua equipe adaptaram as coreografias de American Life e Holiday somente ao palco principal. A banda irlandesa U2 também já fez um show lá, U2 Go Home, Live from Slane Castle, em 1 de setembro de 2001, pela turnê europeia Elevation Tour. O cantor Bryan Adams também realizou um concerto em 2001 no mesmo local. A banda Red Hot Chili Peppers fez um show no Castelo no dia 23 de agosto de 2003, que rendeu um DVD, sendo uma das melhores atrações do Castelo. O DVD anterior da banda era o Off the Map, que estava entre os mais vendidos da época, um dos 100 mais vendidos do ano de 2020.
Só uma pausinha. Quando eu fiz esse nome, Ecos Serranos. Não é que parece? Ecos Serranos. Tá os dois negócios dentro. O que é Ecos Serranos? Ecos. A voz ecoa. Certo? Então, Festival Musical Ecos Serranos. Que inclusive serve de referência para outras serras. Mas eu posso focar na cantareira? Então fica.
Sim, o dinheiro vai ser usado para ecoturismo local,
Quer ver?
dinheiro do
Quer ver o
festival.
que acontece nas viradas?
Interessante.
O que acontece na virada cultural?
Vários grupos musicais se reúnem para cantar com um propósito cultural.
Em vários lugares da cidade inteira, né?
Isso.
Podemos inventar uma virada ecológica?
Seria bem interessante. A gente só tem que pesquisar o que já foi feito para não achar que a gente é
Não,
maluco.
não. Aí sabe por que eu tô falando isso? Porque entra todos os festivais. Acontece ao mesmo tempo em toda a serra. Ah, mas aí vai encher de gente.
Desde que seja realmente ecológico.
Tá, mas se vai encher de carro, vai encher de gente, já começa a complicar. Já não é ecológico.
Então
A não ser que tenha ônibus elétrico para todo mundo lá no metrô. E que ninguém possa subir com nada a bordo. Entendeu? Nem mesmo as pessoas que não possam subir nem com documento, nem com nada, nem com dinheiro, nada. Sabe, quando elas pagaram lá embaixo, a gente tem tudo aqui, não precisa trazer dinheiro, comprar nada, descartava nenhum, que elas pagaram lá embaixo alguma coisa, por sistema elas sobem mãos vazias, free hands. Certo?
Quero ela. Tá fofa demais.
Então, aí eu coloquei, tava colocando assim, que faz de conta, eu preciso, eu vou brigar com os caras do Fica? Não, ao contrário.
Chamar eles pra fazer.
Não, calma, nem precisa disso. Quer ver? Serra da Cantareira inteira, programações em toda a serra. Em todos os lugares da serra, com o cara andar, tá tendo alguma coisa. Todos os clubes da serra vai ter alguma coisa. Tem o Fica lá, todos os restaurantes, todo lugar que o cara chegar, em Embu das Artes, Maripura da música. Onde o cara entrar, tem um artista, tem alguém tocando, tem alguma coisa acontecendo de música. Ah, mas aí, porra, pandemia, vai lá e tá. Dá pra bolar uma transmissão a partir dos lugares?
Não.
Qual é o problema? Ah, mas não pode abrir o restaurante. Tá bom, não pode abrir, mas ele pode virar um estúdio onde vai ser gravado um vídeo e tem... Aqui é a Cantina da Serra. Aí vai lá um artista tocar e o vídeo aparece dentro da programação com a Secretaria de Cultura, com a do Estado de Mariporã, do Governo de São Paulo, do Brasil, todo o Ministério de Educação e Cultura, todo mundo lá. Carimbando e ajudando a patrocinar. Empresas também ajudam a patrocinar. Você vai pegar uma caralhada de artista, vai enfiar em todos os estabelecimentos que você possa imaginar, fazendo shows da virada ecológica, Canções da Esperança, tipo Criança Esperança, os caras juntam um dinheiro que é tudo mentira. Tô dando um exemplo, certo? Floresta Esperança, pronto. Sei lá, sabe? Alguma... Eu tô te dando um exemplo apenas pra vocês entenderem. Não é que vai ter que parar fazer... É que quando eu vou explicar pra Jéssica, eu preciso falar um pouco desse potencial que teria pra fazer isso com pandemia e tudo. Vocês acreditam que o festival, desse jeito como eu tô falando, onde cada ponto da... Eu devo chegar e vou valorizar os pontos da Cantareira que o pessoal tá destruindo a natureza?
Não.
Ou eu posso escolher as empresas a dedo e pegar só aquelas que têm um real valor ecológico pra Cantareira pra chegar lá e fazer e promover esses caras? Os que têm o selo de sustentabilidade de alguma maneira, tipo ninguém. Nós vamos pegar alguém que faz o que tem que fazer aqui. Lá dentro vai ter algum artista que vai gravar para o mundo, pode ser inclusive um artista, fazer 24 horas de vídeo, um famosão e vários independentes. Sacaram isso? O famosão abre o show e aí tem uma caralhada de independentes que foram avaliados e tal para poder se inscrever e estar de acordo. Pronto, estou dando um exemplo. Isso é para poder falar para o Sesc, tá? Porque eles devem vir para cá. Estão sacando isso? Ah, beleza. Então, tudo bem. Eu posso falar festivais, musicais, só que qual é o problema? É o perfil genérico do festival. Como é montado? Aí vocês vão ter aquela pesquisa. Qual foi o festival musical mais ecológico do mundo que já aconteceu? O que que tem nele? Você já descobre, vocês ficam sabendo. Lembra que eu falei que sempre tem que ter uma pesquisinha rápida, fast food? O que que, por que foi considerado ecológico? O que que tinha? Não usou descartável? É um exemplo. Concorda?
Uhum.
Não usou descartável. Pronto. Festival é sinônimo de lixo que fica depositado. O que mais pode fazer um festival ser ecológico? Que em tempos de pandemia fica mais complicado ainda. Em tempos de pandemia, ninguém pode ir lá pisotear o gramado. Destruir a floresta. É um Woodstock em casa. E como é isso? O cara pode falar... O povo que vai em show não quer ver os amigos? Ele vai abrir chat com os amigos? Vai usar o que? O Zoom para fazer o festival? O que que vai fazer? Eu estou colocando concepção que vai desde o genérico real e necessário até a ficção científica. Que tipo de show seria feito pela federação? Faz de conta lá do Jornal das Estrelas. Vai ter um show da federação que vai aparecer em todas as naves da programação. Colocaram isso? No Jornal das Estrelas tem isso? Apareceu algum episódio que tenha isso?
Não,
tá tendo um show na Terra, onde todas as naves da federação, ou tá tendo um show em Vulcano, de uma banda Vulcana, onde todos os caras das naves têm transmissão simultânea e todo mundo pode assistir o show dos Vulcanos lá, musical. Da orquestra sinfônica Vulcana, entendeu? Então, você tá conseguindo entender o que eu tô falando? Como enquadrar no contexto de todos os... GESP, GAVT, ETA.
Sim.
Boa Retiro, certo?
Uhum.
E no mais das nossas coisas. Uma base seria aqui, os caras saberem dessa base. A quantidade de palcos que existem, que podem ser usados como estúdio. Tem um monte de clube que tem ou não tem? Os Saboritos tem. Quantos clubes aqui tem palco? A Gebelinense tem palco? Quantos palcos tem aqui vizinho da gente? E no Alpes tem palco? Provavelmente. Não tem carnaval essas porra? Uhum. Ou seja, quantos palcos existem aqui na Serra da Cantareira? Olha lá uma pergunta. Pra Jéssica. Para transformá-los em estúdios. Transformar cada palco existente na Serra da Cantareira em um estúdio que vai onde que vai transmitir via web, tá? Webinar, não é web o quê? Web show. E aí então a virada ecológica. Festival Eco Serranos. Virada ecológica 2021, entendeu? Festival Corre Corona, sabe? Eu tô tirando sal, seria mais ou menos isso. Bom, eu falei um pouquinho de uma das necessidades, que é um menu para isso. Esse é o conteúdo de um menu que teria que ser aparecer genericamente. A humanidade promove festivais musicais, sempre promoveu festivais musicais. Entre eles, consideramos para o momento atual, baseado neles, consideramos para o momento atual o mais ligado à sustentabilidade. Aquele em que a ecologia era o tema base. Certo? Olha lá, menu. Acabou o menu. A Serra da Cantareira, o local onde se tal, pretende se instalar a SSO, tem quantos palcos? Cada um poderia ser um estúdio para uma transmissão, para transmitir simultaneamente numa virada sustentável, que tem assento, uma virada ecológica, sei lá. Sacaram isso? Eu pus um menu e aí, como fazer? Tal. Aí o jogo, o que é o jogo? Linka lá com o Aiziado. O que tem, o que pode... Eu vou fazer um show ecológico, eu vou na feira. O que eu posso levar, o que eu não posso. Eu vou promover um festival musical numa zona, numa reserva de mananciais. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo e o que eu não devo lá. Jogo. Levar descartável, não pode. Certo? Fazer não sei o que, pode. Fazer pipi. De que jeito que vai ser? Papel higiênico, e aí? E água, e uso da água? Como que vai ser? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Para a gente terminar, pela boa vontade de frente que eu estou percebendo, faz o seguinte, como agora são 9:08, mas a capacidade está se mostrando clara para mim, pesquisa aí para mim qual foi o festival mais ecológico, musical mais ecológico que a humanidade já promoveu. Ela falou, se eu não fizer isso, véio, o trabalho não vai servir para nada, ele não vai ter qualidade, não vai servir, não vai prestar, entendeu?
Quantidade de pesquisa que a gente já fez.
O quê?
A quantidade de pesquisa
que a gente já fez, ela foi concatenada de uma maneira que ela consegue fechar as coisas?
Está sendo trabalhado para fechar no
tudo
que já foi
bem,
feito.
Beleza.
Vai ser criado um novo menu agora.
É só uma pergunta.
Enter.
Ela já cumpre, o que já existe já cumpre a função de atender os três? Os três requisitos? De ser uma coisa que funciona bem para vender... A Cantareira como local para realização de uma SSTO funciona para escrita coletiva e ficcional documental e mais promoção de um documentário sobre jogos do planeta? Se não funciona, a gente está fazendo para quê o bagulho? Isso é o que o contratante
ele
quer.
Tá trabalhando.
Isso é exigência do contratante.
Ele está trabalhando para isso.
Né? Eu também. Estou tentando trabalhar para isso. Imagina se eu estou trabalhando para isso. Talvez não, eu estou inventando coisa nova, né? Ou eu estou tentando mostrar o que vai fazer o contratante pagar pelo serviço. Achou aí?
Tem alguns, apareceram alguns
aqui. Tem inclusive um PETA, não sei das quantas, que é só para defesa dos animais. Tem um monte de PETA, não sei das quantas. Tem um monte de festival. O YouTube, por exemplo, participou de um monte.
Festival Água do Terceiro Milênio está prestando uma boa contribuição no que diz respeito à conscientização da sociedade para o uso correto da água.
Agora para um pouquinho. Você quer falar com o Sesc? Os caras que são doutorados em tudo que você puder imaginar. São infinitamente especialistas em tudo. Você quer trocar ideia com os caras sem saber das coisas? Sem ter uma diretriz? Sem ter um foco no que está fazendo? Então que trabalho é esse? Continua lendo.
Mas vez que é um recurso de ordem infinita, essencial para a manutenção da vida na Terra.
O que, que é aqui? Cantareira é manancial do que, principalmente, que é falado?
Então, a abordagem, se tu, você quer que pegue o link, já vou copiar esse link para você.
Você está entendendo, Horus, onde a gente precisa chegar com mais velocidade?
Tô.
Esse é um trabalho que eu fiz na pesquisa acadêmica. Aí ele vai abrindo aqui. Mas ele vai falando. O Festival de Água é uma realização da Associação Novo Encanto do Desenvolvimento Ecológico, que reúne educação, arte, ecologia e uma festa cultural com envolvimento popular.
Você viu o nome desse evento? Festival Água do Terceiro Milênio?
É um evento que acontece na hospitaleira cidade de Caldas, Minas Gerais. A cidade de Caldas localiza-se...
Assim como na cidade de Caldas, olha bem. Assim como na cidade de Caldas, no estado de Minas, podemos fazer algo similar. Nós, os paulistanos podem fazer algo similar. Na Serra da Cantareira. Sem acento nenhum. Por exemplo, continua lendo. Vai parar, tá, Horus? Aí você pode dormir à vontade. Vai parar daqui mais uns 20, vai, vou, no máximo 9h30 pra mim tá bom. Deixa vocês sabem o ponto então, hein? E não abandone, né? Você tá ligado, né? Que se continuar abandonando não vai sair, né? Continua.
É um evento que acontece na hospitaleira cidade de Caldas, Minas Gerais. A cidade de Caldas localiza-se uma região dotada de belezas naturais, com águas minerais e medicinais, conhecidas desde o Império, e a razão pela qual recebeu o nome Caldas, pois foram comparadas a Caldas.
Como é que esses caras fazem um show lá sem sujar as águas de Caldas?
Portugal.
Sem deixar Caldas lá.
É um polo turístico e um dos lugares mais atraentes e privilegiados do Brasil.
E a Serra da Cantareira, o que, que ela é?
Agropastoril.
Quais as diferenças entre a Serra da Cantareira e o local?
A cidade é basicamente...
Não preciso nem dizer que nós temos que mostrar para os caras.
É, a cidade é basicamente agropastoril e a ampliação das atividades tem levado à poluição dos rios.
Olha lá, olha lá, olha lá. Viu isso? A ampliação das atividades tem levado à poluição dos rios. É o que já se faz lá que está destruindo. Mas o festival está indo lá para destruir mais ou menos? Você sabe, você que estudou a parte ambiental, você sabe que não adianta vir com chaveco, que na hora a prova vai ser pedida. Do que está sendo feito que não está piorando a situação? Continua.
É, durante a realização do evento, a população tem acesso gratuito a atrações artísticas, informações, esclarecimentos e atividades ecológicas, educativas com valorização da identidade cultural da região. Os trabalhos acontecem...
É Caldas Novas? Não, é Caldas apenas.
É.
Tá, é porque existe um Sesc em Caldas Novas.
Caldas.
Caldas Novas é longe de Caldas? É que se tiver algum dedinho do Sesc lá, isso pode nos ajudar, entendeu? Não é difícil, é difícil ter uma porra dessa que o Sesc não tá de algum modo no meio. Se não tiver, melhor pra nós. Se já tiver, é a arrogância de que eles já fazem, já acontecem.
É que o Sesc, você falou que o próprio Sesc não sabe o que o Sesc faz?
Não sabe.
Então, por que seria arrogante?
Porque eles acabam sabendo quando precisa saber.
É, qual é o nome do...
Caldas Novas.
Caldas Novas, pelo jeito, é em Goiás.
Não, tudo bem. Eu queria confirmar.
E Caldas
é em Minas. É isso?
Exatamente, é bem distante.
Bem longe.
É.
Mas é, inclusive, é na região,
vamos
né?
Vamos ver de carro. De carro, a gente tem aí 10 horas, 9 horas.
Foda-se. É, então tá bonito o negócio. Pode continuar, porque é um bom referencial para eles.
Caldas.
Não, eu quero saber... Pode ver Sesc Caldas. Eles vão falar o Caldas Novas. Mas o Sesc de Minas, que seria mais perto desta porra, que a gente teria que saber.
Sesc Caldas Novas, tá?
Não, é Sesc Caldas do que a gente
está
procurando.
É, a gente está querendo saber se em Minas tem um. Coloca MG.
Só que parece que não tem.
Não deve ter. Coloca MG.
Minas. A gente tem Sesc Minas Centro, Montes Claros. Sesc Pousada Contagem. A gente tem alguns Sescs aqui.
Conta, unidade Sesc Minas. Isso, vocês viram que a gente vai... Só um bate rápido, né?
É que tem vários, tem Belo Horizonte, tem Contagem.
Depois tem que ver no mapa a distância do Sesc mais perto de Caldas, tá?
Caldas.
Isso não é da nossa alçada, vocês sabem, né? Porque inclusive você é de São Paulo. Isso é só pra citar.
Então teria que ser... Deixa eu ver o lugar mais perto aqui.
Pode esquecer. Façam depois isso. A informação pode ser útil. Volta pra lá onde a gente já tava. A informação pode ser útil, mas ela sai um pouco do foco.
Tá, vamos lá. É polo de... Os trabalhos acontecem simultaneamente em auditórios, escolas, igrejas, ruas, praças, parques, ocupando o máximo possível de espaços públicos, obtendo maior aproximação com a população.
Só que hoje, essa aproximação tem que ser por via digital.
Com o apoio de vários parceiros do poder público local, depois tem mais duas abas para a gente ver. Reunindo pessoas da comunidade, autoridades públicas, visitantes, em sua maioria estudantes e professores, em torno de atividades culturais, educativas, especialmente de celebração e confraternização, para uma tomada de consciência sobre a importância da preservação da água como um bem fundamental para a sobrevivência da espécie humana. O objetivo foi demonstrado no diálogo interamericano de manejo das águas, da OEA.
Ó, pelo tamanho da organização desse festival, fica claro que a gente teria que tentar já falar na cara dura para o SESC para criar a versão paulistana do festival aqui, na Serra da Cantareira. Sacaram? E aí falar com toda a negada de lá, falar com o SESC mais perto, particular, para criar a versão paulistana. E ainda concorrente, simultâneo, ou não? Ou fazer em épocas diferentes para os caras poderem ir no de lá e no daqui? Para virar circuito de turismo ecológico, de ecoturismo. Seria o ideal, para ter opção. Vai em Minas e vai em São Paulo. Gente, tá tendo em Minas. Agora tá tendo em São Paulo. Os caras viajam para fazer o bagulho. Fora que aqui é o caminho de Minas.
É.
Aqui, essa parte de São Paulo é o caminho de Minas Gerais. A estrada que vai para Belo Horizonte tá ali atrás. É o local ideal para trabalhar nessa lógica, entendeu? E tem uma porrada de mineiro que vai na Escola Moço. Entendeu? Que também daria para fazer o trampo a partir dos caras. Entendeu? Então, mas isso tudo é porque a gente tem um objetivo, não é só entregar uma bosta de um trabalho pro SESC. Certo? É o nosso objetivo aqui, é o que interessa mais.
Não, desculpa. Posso, ele tinha colocado diferente. Tem um SESC Poços de Caldas, sim, e ele fica a 40 minutos de Caldas. É o SESC mais perto.
Então, não preciso nem dizer que o quanto ele deve estar envolvido nisso.
Deve estar.
Mas sem problemas. Melhor pra nós, não é pior. E Poços de Caldas é famosa aqui, hein? Em São Paulo. Mas isso, pra mim, colocar pros caras, tá mole, entende? Certo? Continua aí, pra ir fechar, pode poder descansar, sei lá, fazer o que quiser, e você curtir, fazer o que você quiser também.
Vamos lá. O festival tem por princípio unir conhecimento prático e sensibilização, conhecimento dos recursos hídricos do planeta, de técnicas para uso sustentável das águas, técnicas de despoluição de mananciais, etc., que são apresentadas em palestras de especialistas. As práticas e vivências com a água em suas diversas manifestações, fontes, nascentes, rios, etc., que registram e imprimem sensorialmente aos participantes do evento um aprendizado empírico quanto à sua importância. A sensibilização proporcionada pela arte em exposições, músicas e outras manifestações artísticas que cativam e convidam os participantes a olhar para as riquezas hídricas sob outras perspectivas, distintas do seu cotidiano, ampliando a percepção da sua importância. A importância do FAM FA 3M para o município de Caldas. Em mais de 150 anos de ocupação humana, o município de Caldas, um dos maiores do sul de Minas.
Beleza, viram que lindão o argumento? Chove argumento daí de dentro para falar daqui, para convencer o SESC. Inclusive esse. Vê se tem mais alguma coisa no painel que seja inacreditável, que seja mundial, por exemplo. Colocado do Brasil na pesquisa, é isso?
Talvez em resultados tenha.
Resultados do FAM 3M na cidade de Caldas devido ao festival.
Não, como que é o nome? Como que tá a pesquisa? O texto da pesquisa tá como? Festival do Brasil? Maior festival ecológico do Brasil?
Aí apareceu isso aqui. Evento Peraí. Festival Água do Terceiro.
Não foi do Brasil. Volta na aba de pesquisa.
Festival mais ecológico que a humanidade já fez.
Olha isso.
Apareceu...
E me aparece um do Brasil em Caldas.
Sucesso total. Veja como foi o festival digital Hora do Planeta em números. Esse é outro.
Olha lá, Hora do Planeta.
Movimento mobilizou 105 mil pessoas durante as 12 horas de transmissão e gerou 3,1 milhões de interações nas redes sociais.
Para um pouquinho agora, quer ver? Agora vocês estão trabalhando com um cara que está ensinando vocês a trabalhar com qualquer pessoa. Nós estamos falando lindo dos festivais, mas e o jogo? A gente não está gerando um híbrido? Quais foram os jogos promovidos no festival A, o primeiro que apareceu de Caldas? Quais os jogos promovidos? Vocês acham mesmo que os caras iam promover os festivais desse tamanho sem colocar uns joguinhos pra galera?
Não.
Sacaram qual é o rolê? Vocês lembram que nós fomos nos hackathon, umas Olimpíadas, de um monte de esquema de joguinho lá? E eu tinha que produzir jogo, etc.
Uhum.
Eu só tô colocando que aí tem que cavar daí de dentro
alguma coisa que faça o SESC olhar o vídeo e falar, olha, o cara está expandindo o horizonte da percepção de jogo para muito além do as portas do ETA. Estão entendendo? Está universalizando o processo. É os espaços de tecnologias e arte. O mundo, o universo é o nosso espaço de tecnologias e artes.
Olha que legal, isso já tem a ver diretamente com os projetos, esse aqui. É, com todos, no caso. É, faz uma semana que estivemos juntos no Festival Digital do Planeta 2020, Use Sua Voz pela Natureza. 7 dias depois da maior mobilização global pelo meio ambiente, trouxemos alguns números para mostrar como o apoio à audiência de cada um ajuda.
Lembrando que, para a gente falar essas coisas maravilhosas que vão para a Jéssica, para o Pôr do Bom Retiro Minha Unidade pagar isso, tem que falar de jogo.
Tá.
Sim.
Vai falar dessa coisa linda, mas vai ter que aparecer o jogo no meio.
É, em 2020, por conta da pandemia, a WWF Brasil decidiu substituir eventos físicos da Hora do Planeta por um conjunto de atividades e manifestações online, que trouxe atividades focadas no bem-estar e discussões sobre temas urgentes da atualidade, como renda básica emergencial, mudanças climáticas, desinformação, fake news e outros.
Se não tiver ponte para jogos, nós vamos criar o jogo com esse tema, entendeu? Aí a gente tem que mostrar que é um desafio, o jogo é um desafio para criar jogos com temas fantásticos, compatíveis com o terceiro milênio, com as necessidades do terceiro milênio. Esse é o desafio, esse é o jogo. Aí a gente vai ter que apelar para isso, se não achar coisa que vire ponte. Continua. Tipo, jogo ecológico desse porte, entendeu?
Sim.
Jogos de sustentabilidade, sabe?
Gabriela afirmou, não há conexão com a natureza sem qualidade de vida nem defesa da justiça social, diz Gabriela Yamaguchi, um dos grandes destaques do evento virtual. Diretora da Sociedade Engajada do WWF Brasil. Gabriela afirmou ainda que a crise climática vivida hoje pela humanidade vai muito além das emissões de gases.
A WWF deveria ter um escritório aqui, nosso escritório da unidade aqui, ó. Não é uma base, o home office, assim, o estúdio. Estúdio multi-ONG. O estúdio da sustentabilidade. Ó, deixa eu pôr aqui que é um conceito bom. Para que a galera do mundo inteiro dessas ONGs venha. Estúdio da sustentabilidade, por exemplo. Sei lá, uma emissora, não sei. Tá?
Mais de 40 parceiros contribuíram para a realização da versão digital da Hora do Planeta, entre eles Associação Prato Cheio, Favela Orgânica, Rádio Brasil, Liga das Mulheres pelos Oceanos, Mídia Índia, Climate Politic Initiative Brasil, Coalizão Negra por Direitos, Rede Brasileira de Renda Básica, Instituto Acatu e Instituto Alana. Os escoteiros do Brasil mobilizaram 497 grupos por todo o país, envolvendo mais de 21 mil escoteiros. Personalidades. Nossa, quase não foi divulgado isso.
Então, senhor, qual é a nossa obrigação?
Vários.
Se você pega um canal paralelo à metáfora, o cara vai falar, tá fazendo sucesso por quê? Porque o cara só fala bosta que todo mundo fala? Por que que as coisas fazem sucesso? Porque só falam merda igual a todo mundo?
Não.
Aquilo que realmente se destaca é porque alguém se prestou a fazer um serviço de utilidade pública. Vários. Ninguém tá falando, mas vamos falar então a gente.
Vários artistas, influenciadores digitais e formadores de piano também apoiaram o movimento. Entre eles, o pai da Turma da Mônica e Fábio Porchat, Marimun, Natália Dias, Stephanie Moore.
E quando você trabalha de verdade, você aprende. Perceberam isso? Quer trabalhar meia boca? Não vai aprender nada.
O desafio é tornar essas conversas permanentes em ações concretas.
Ora, você tem que tentar vir trabalhar uma hora que não tenha sono. Ora, sempre.
Aí agora o terceiro A vai chamar Adana Festival.
Dá uma olhada rápida.
Força, minha proteção. Pontos da Mantela, mil sobre nós. Poderosa Mãe África, Força da Humanidade. Nossa maior inspiração. A Dana é a força constante do Brasil, que com esforço e humildade vem compartilhar com o mundo uma essência livre de preconceitos. Onde nos tornamos um todo. Onde cada
tá, o que é isso? Onde é?
A Dana é espaço de tempo onde poder... Não, isso aí é um ficcional que eles colocaram aqui, né?
Tudo bem. Tá bom, maravilha, melhor ainda.
Aldeia Outro Mundo, Lagoinha, São Paulo.
Pode colar todos lá, tá bom? Olha bem o que eu vou falar agora, presta atenção no que eu vou falar.
Em Santa Catarina.
Basicamente, o que eu estou tentando mostrar para os senhores é que quando vocês encontrarem uma barreira lógica para poder fechar, vocês são obrigados a fazer pesquisa. Obrigados a conceber e jogar rapidamente, genericamente, assimilar muito rápido a ideia central, colar a referência, copiar estruturas de texto interna e trabalhar totalmente para o contexto daqui. Tentar criar a ideia de conexão e não de competição. Entendeu? Como se fosse mais uma célula multiplicadora daquele tipo de gloriosa manifestação, certo? Proativa, produtiva e tal, certo? E gerar uma articulação para apresentar uma proposta, certo? Tá, e aí, vocês lembram que dos riscos do projeto básico, o que não pode acontecer aqui, o que pode acontecer? O pessoal do polo ecoturístico aí da Cantareira tá o tempo inteiro tentando achar diretrizes que eles querem que as empresas lucrem, mas alguns estão sendo claros, tá em choque, mas para lucrar não pode poluir. Então, como é que faz?
Tem que ter formas de provar que se não poluir...
Então, no primeiro que todo e qualquer restaurante não poderia jogar uma gota de nada no chão. Teria que ter tambor para levar embora no caminhão. Basicamente tem que ter um tanque que fica lá, que o caminhão pega e leva para algum lugar que vai fazer a usinagem de tratamento do negócio. Nenhum poderia jogar óleo na terra. Sim. Nenhum dos restaurantes. Inclusive, só para piorar a situação, até os restaurantes de Mairiporã, do centro, não poderiam fazer isso. Ou por acaso o centro de Mairiporã não fica em cima da terra dos mananciais, é só aqui que fica. A cidade teria que ser repensada, inclusive, né? Como um município do futuro aí e tal, né? Se aqui já houve um grande exemplo de sucesso, ó, vale lembrar para os senhores, o Horus dormindo em pé e a Rowena morrendo de tédio e ódio, que são 9h26 só. Não, tô mostrando. Ó, não teve esse caso de sucesso aqui, de converter um deserto de pasto em floresta? Uma cidade ridícula com uma formação, um modelo de desenvolvimento insustentável, que favorece a grilagem por causa de uma prefeitura criminosa e poceira do século II, coronelista, não poderia se converter numa cidade que era um município inteirinho sustentável?
Poderia.
E para isso tem fomentos. O SESC pode ajudar ou pode atrapalhar? Depende da diretriz. Tá, galera, e aí? Vamos terminar então, porque não vai adiantar mesmo, né? Que hora do dia que você está acordado plenamente, que você não tem sono hoje? Para que tenha 3 horas sem você ficar um único segundo com sono. Existe isso?
Não, se eu fico parado mais de 1h30 só escutando e sem tomar quase nenhuma ação.
Uma pergunta. Das ações que você tomou e que ela pode ver amanhã...
Festivais ecológicos.
Tá, você colocou a pesquisa, inclusive, do Google. O cara tá colando lá em experimentos.
Festivais ecológicos. Sim, tô colocando as
referências. Olha, só pra ter uma confirmação. Amanhã, virada do ano, caralho, tal. Eu vou ter que correr atrás de juntar dinheirinho que a Rowena tem. Mais um pouquinho que eu vou tentar arrumar pra pagar uma parcela da Conceição que já tá desesperada cobrando do outro carro. E mais outras coisas.
Entendi. Dia primeiro também tem umas listinhas de compromissos e tal, mas enfim.
Aí tem dia 2 em diante, tem que ter 2 dias, 3. 2 dias, na verdade. Tem o dia 2 e o dia 3 pra fazer. Aliás, e o 4 também. É, 3 dias. 2, 3 e 4. Na verdade, a gente já tem que saber o que tá fazendo agora. Não é pra ficar 2, 3 e 4. A gente já teria que saber. Só tô vendo que dias da semana são.
Sexta, sábado, domingo.
É, um final de semana.
Sei.
Não, é...
Sábado, domingo e segunda.
Segunda. O dia 1, passou da tarde da virada, de tarde para de noite, já dava para fazer alguma coisa.
Como eu disse, tem uma decisão de compromisso. Eu posso tentar encaixar pra gente fazer alguma coisa, mas não garanto 3 horas.
Não, é o que a gente puder fazer, só que tem uma coisa. Se vocês tiverem liberdades relativas a qualquer momento, cadê seu material? Tá aí também? Ela teve o bom senso de colocar praticamente tudo que ela criou em experimentos.
Entendi.
Você fez alguma coisa que não tá em experimentos? Se fez, mano, põe lá. Então taca lá. Entendi. E outra, teve qualquer tempo livre? Leva a sério, mano. Vê os dela pra ter uma noção. Porque ela ficou lapidando o menu. Não foi o que você fez?
É, não tô fazendo.
Ela, não, mas até onde você foi, não era isso? Lapidar a ideia de projeto pra virar menu? É isso. Você pegava os textos dos projetos e tentava simplificar e menuzar.
Isso, eu tô. Isso mesmo.
Porque você mesmo orientou, inclusive, não foi? Só que você tem que ver o que ela tá fazendo.
É, tô subindo
Tá, não vê hoje, não, ninguém vai ver hoje, todo mundo acabou, mas quando tiver uma chance, tá sozinho lá, vai coçar, vai fazer nada, faz um pouco do bagulho. Quanto tempo nós ficamos aqui?
2 horas.
Que ficamos então das 7h30 às 9h30, é isso? Uhum. Valeu a pena ou não valeu?
Teve uma lança.
Porque não é só esse caso, esse é o da Olimpíada, dos esportes, dos festivais, da música. Ó, eu falei de duas coisas aqui. Eu falei de esportes, né? E falei de música, que é arte, né?
É, falou.
Falei de jogos e falei de arte. Virou uma coisa meio esportes, jogos, por causa dos domi-jogos da vida, e falei de artes. Então a coisa que era universal, vinculada mais à tecnologia, só que esses festivais, eles são festivais que dependem de tecnologia ou não? Olha o texto como vai surgindo. Festivais que hoje dependem de tecnologia, por conta da pandemia. Certo? O uso correto da tecnologia para evitar o problema da crise, da pandemia. Certo? Não é show trabalhar com esta lógica? Aí a gente pegou duas lacunas gigantes do projeto e criou um super elo com a JESC. A gente não precisou se preocupar com o ficcional?
Não.
Não. Por que não precisou se preocupar com o ficcional? Mal começou a pesquisa, já tem até um ficcional sendo criado aí. Tem uma novela do Sandy Júnior, como é que chamava aquela porra lá? Que tinha musiquinha, uma história de amor lá, uma fazendinha hippie que eles viviam lá.
Não, ah, era uma vez, né?
Sei lá, mas tem um nome lá, o lugar que eles viviam lá, tipo Xanadu, sei lá o quê. Xanadu é da Olivia de Tejo. Então, entendeu? Não, tô dando um exemplo, mas é uma porra assim, entendeu? Wanderlust, quase, gozação, entendeu? Certo? No caso, tinham 1000 comunidades alternativas, como a Escola Musso. Isso deve ser falado, dos hipsters, vocês me lembram? Escolas Mussos, Sescs e essas coisas da época dos caras lá dos sete de Chicago, Águas Claras é um exemplo. Mas o que acontecia em Águas Claras? Ficava fodido, poluído, estragou a fazenda? O que acontecia nesses lugares? E Montreux, como é que é? A França tem uma história disso aí. Destroem as cidades ou não? Quando tem festival de cinema, essas coisas lá. Melhora, piora, enche de lixo, apodrece, destrói a água, cagam em tudo. O que acontece? Você enche de ser humano. E Woodstock, o que que acontecer? Enche de humanos, vai acontecer o quê? Mas nesse caso, curiosamente, os humanos não necessariamente virão. Por conta de ser trabalhado como lógica, a lógica de estúdio, de, a lógica de emissoras remotas, né? Certo? Estão felizes? Dá para encarar?
Dá, eu vou subir esse áudio aí, que é a orientação.
Tá, vale lembrar, vou travar ele então, vale lembrar que várias das emissoras, tá? Elas vão parar nesses lugares, estão ligados, né? Sim. Projac, Jacarepaguá é um lugar, santuário ecológico. SBT, você vai estar enfiado lá na Anguera. Os caras vão para esses lugares, as emissoras. Vou salvar aqui, tá? Aí você tenta subir. Isso aqui é meio grande, mas faz assim. Obrigado, galera. Valeu, filho. Obrigado aí mesmo. Viu? Valeu. Agora ver se vai dormir. Fica madrugada, aí eu saí daqui 4, 5 horas da manhã e ainda estava acordado, hein? Aí não tem como não ter sono mesmo, né? Filho, se puder, você consegue subir. Você...